caros convidados, excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, caros convidados, meus senhores e minhas senhoras, vamos dar início então à nossa conferência parlamentar Energia e Sustentabilidade, um novo desígnio promovida pela Comissão Eventual para Acompanhamento das Questões Energéticas. E eu, para abrir esta nossa conferência, daria a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Queria cumprimentar todos os presentes e também congratular-me com o facto de a nossa Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, presidida pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, ter podido finalmente organizar este colóquio, cujo tema é novo desígnio da energia e sustentabilidade, e ter podido reunir durante um dia intervenientes tão importantes neste sector, desde autoridades públicas, especialistas universitários e também representantes de qualificadas empresas que operam na área. É uma problemática que nos afeta a todos, que nos faz refletir de modo especial nesta conjuntura internacional e que merece, naturalmente, a atenção da Assembleia da República através dos parlamentares de todas as formações políticas que têm dado o seu contributo decisivo à reflexão e ao trabalho da Comissão Eventual. Gostava, no início do debate, de também trazer alguma contribuição a ele. Quando discutimos as questões de energia, somos hoje levados a focá-la de diversas formas, por diversas perspectivas, em diversos prismas. E, naturalmente, hoje é dominante a preocupação com as questões ambientais, com o aquecimento global do planeta e com a necessidade de ajustar a produção e a utilização de energia a esse desígnio tão importante para a salvaguarda da vida na Terra e da vida humana na Terra. O que tem, aliás, concitado a realização de inúmeras ações da comunidade internacional, das Nações Unidas, também dos grandes espaços económicos, verbo e graça da União Europeia, e tem levado cada um dos países a definir planos nacionais para o enquadramento da questão energética numa ótica de preocupação com essa questão de política global. Se analisarmos o caso do nosso país, e penso que o nosso debate, embora enquadrado pela situação internacional, tem muito a ver com o nosso país, tem preferencialmente a ver com o nosso país, não podemos deixar, para além desses fatores de enquadramento geral que referi, que são muito importantes, mas não deixaremos também de ter em conta outros fatores. Gostava de apontar alguns. O primeiro é a análise do consumo de energia per capita. Nós somos um dos países com o menor consumo per capita de energia. Somos país que, com menor consumo per capita de energia do que nós, são a Bulgária, a Hungria, a Polónia, a Lituânia, a Letónia e a Roménia. Temos a 21ª posição na União Europeia quanto ao consumo de energia per capita. Isto dá uma medida do nosso pouco desenvolvimento económico. É uma expressão preocupante quanto ao nosso escasso desenvolvimento económico. É, aliás, interessante notar que já há muitos anos Ferreira Dias, no seu célebre livro Linha de Rumo, acentuava a importância do indicador económico consumo de eletricidade per capita e dava grande relevo nessa comparação estatística a uma série de dados respeitantes ao biênio de 1936-1937, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial, um período entre duas guerras, em que Portugal ocupava a 20ª posição na Europa. É certo que os países que eu referia como Europa são um pouco diferentes dos atuais países da União Europeia, mas mesmo assim são aproximados, em termos de exemplo. Ocupava a 20ª posição. Isso era um motivo de grande preocupação, porque, segundo o autor, o consumo de eletricidade per capita era uma espécie dos indicadores sobre a medida relativa do poder económico dos países. Estamos perto desse lugar. Depois, par do consumo per capita, que é a expressão de desenvolvimento, e no nosso caso temos que ter sempre em linha de conta a partida que temos um pequeníssimo consumo per capita, o que dá a medida do nosso atraso. Desenvolvimento sustentável quer dizer sustentável, mas quer dizer desenvolvimento. É um correlativo em que os dois dados devem marchar a par. Um segundo ponto para sublinhar é o da dependência energética. 85% de dependência energética é o que caracteriza a economia portuguesa. Estamos aqui na 5ª posição da União Europeia e mais dependência energética do que Portugal, só Malta, Luxemburgo, Chipre e a Irlanda. É certo que muito se tem feito no sentido da diversificação das fontes de importação de energia. Mas a importação de energia é dependência energética. Portanto, o que se tem feito na área do petróleo, mudando a concentração no Médio Oriente, para o Mediterrâneo, para a África Ocidental, para a América, pois bem, é importante o que se tem feito na área do gás, desconcentrando da Argélia para a Nigéria, admitindo até outras hipóteses combinatórias, é importante. Trata-se de, digamos, minorar a dependência, mas a dependência está lá e persiste. 85% de dependência energética. Também é um elemento a ter em conta no debate sobre energia. Depois, o preço da energia aos consumidores, no quadro comparativo da União Europeia, preço ao consumidor, às famílias, às habitações, às empresas. Fiscalidade sobre a energia também é um ponto importante. Depois, a combinação do mix energético quanto ao consumo e quanto à produção. Persiste a forte dependência do petróleo. Se analisarmos o perfil do consumo energético da economia portuguesa nos últimos anos, qual a variação? Pois bem, há mais consumo de gás natural e de renováveis, o carvão permanece constante e o petróleo, que é dominante, mais de 50%, baixa, mas baixa pouco. Portanto, na matriz da produção de energia para o consumo da economia portuguesa, a dominante petróleo está bastante acima da média europeia, é 55% no caso português, na média europeia é 36%. Depois, outro ponto de reflexão, a eficiência energética. Sei que a discussão atual está muito concentrada em termos de aumento de renováveis e de eficiência energética. É bom ver em que medida somos capazes de avançar para cumprir as metas de eficiência energética da União Europeia. A União Europeia tem, aliás, feito um esforço importante para a definição doutrinal de uma política de energia, a que eu espero se venham a suceder medidas sobre uma política de energia, porque as medidas ainda não foram definidas. Há uma conceptualização interessante, mas ainda não há medidas. É preciso desdobrar as medidas e ver de que forma elas se tornam práticas. E a Estratégia Nacional para a Energia tem, naturalmente, também que assentar nessa definição europeia, que visa, por um lado, ter o aquecimento global e minorar as emissões em CO2 e, por outro lado, reduzir a dependência externa. Dependência que é acentuada pelo facto de 25% serem importações de petróleo da Rússia e 40% de importações de gás da Rússia. Dá aqui um quadro interessante para uma reflexão que tem componentes geopolíticas enormes e que põe, aliás, à própria Europa questões muito exigentes no domínio da sua segurança e defesa e na definição de uma política integrada para todas as áreas deste sector, que ainda não está definida. Há uma discussão em curso, há papéis muito interessantes, há propostas muito interessantes, mas ainda não há medidas em ação. Pois bem, temos que ter em conta, e concluiria para não me alongar, todo o grau de exigência deste sector. E, no caso português, historicamente, temos que ter em conta vários fatores que influenciaram e ainda persistem numa influência negativa para esta área. Em primeiro lugar, não se terem completado as hídricas até muito tarde. Houve um adiamento inexplicável sobre o prosseguimento do plano de construção de hídricas. Termos um mix energético sem nuclear, quando, digamos, a nível europeu, esta percentagem do nuclear atinge 17% de produção de energia em Espanha, 54% na Bélgica, 30% na República Checa, 54% na Eslovénia, 40% na Suíça, 27% na Finlândia, 37% na Hungria, 41% na Eslovénia e 46% na Suécia. Ou seja, o nosso pacote energético assenta na não introdução do nuclear, o que transforma o nosso mix energético num mix original no plano europeu, compensado, aliás, pela sobrecarga do petróleo, pelo carvão, pela importação de eletricidade e, mais recentemente, pelo gás natural. E com um arranque tardio das outras energias renováveis, solar, eólicas, marés, temos também em consideração o custo desse tipo de produção. A pouca atenção à eficiência energética, os altos preços aos consumidores, aliás, altos preços aos consumidores articulados com uma paradoxal fiscalidade elevada para um lado e subsidiação pública por outro, a ineficiência, que seguramente não é só ineficiência energética do sistema, é também ineficiência empresarial quanto à modernização dos operadores do sector, que aliás os principais foram constituídos a partir do Estado e eram gigantes estatais. A ausência de concorrência, a desproteção ao consumidor e o esvaziamento das autoridades públicas no campo da energia face ao poder executivo dos operadores empresariais e à sua capacidade para se substituírem à autoridade pública na definição das políticas para o sector. Acrescendo a isto, uma discussão muitas vezes centrada na ausência de dados objetivos sobre as questões essenciais. Portanto, uma matéria de grande e elevado interesse, que eu estou certo e seguro neste tempo de mudança quanto às opções energéticas e de grande estímulo e desafio a todo o sector, com grandes novidades, grandes reconversões, com empresas mais ágeis e mais dispostas à concorrência, com maior pressão internacional e europeia, com maior consciência crítica, com regulação e mais liberdade do mercado, com mais exigência científica e académica, também agora com interesse parlamentar. Estou certo e seguro que esta discussão e este debate serão extremamente importantes, positivos, e que nos painéis que se vão seguir, diagnóstico de situação, novo paradigma energético, eficiência energética e energia e sustentabilidade, se tragam aqui importantes contribuições, estimuladas pelo nosso Presidente, o nosso Presidente da Comissão, que coordenou todo este trabalho, dado Agostinho Lopes, com grande proficiência. E se eu lhe posso dar uma piada também no início do debate, eu diria que ninguém como eu teria interesse nesta matéria, porque quando perguntaram a Lenin o que era o comunismo, ele deu a um jornalista a resposta mais interessante. Disse: ah, o comunismo, sabem o que é? É o poder aos sovietes mais a eletrificação da Rússia. Portanto, a temática da energia também é uma temática que diz fundo ao Sr. Deputado, e eu estou certo e seguro, ele vai orientar este painel de uma forma excelente. Bom trabalho e muito obrigado a todos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos convidados e convidadas, caros colegas deputados, ainda algumas palavras de intervenção da minha parte como Presidente da Comissão eventual para os assuntos para o acompanhamento das questões de energia. Eu gostaria de, em nome da Comissão, começar por agradecer a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, a sua intervenção de abertura nesta conferência, o que representa, sem dúvida, o reconhecimento da própria Assembleia da República pela importância deste tema e do trabalho da Comissão, que por unanimidade resolveu criar. Lamentando a ausência do Sr. Ministro da Economia, que por razões e afazeres governamentais não pôde estar presente, agradeceria ainda a presença dos convidados que escolhemos para dinamizar a apresentação e moderação dos três painéis. Julgo que a sua diversidade profissional, académica, institucional e o seu reconhecido estatuto como autoridades na abordagem das questões da energia são a melhor garantia de que o debate será enriquecedor e um precioso contributo para o trabalho da Comissão. E, finalmente, o nosso agradecimento a todos, quantos, respondendo ao apelo da Comissão, estão aqui connosco para partilhar este dia de trabalho em torno de uma questão estratégica para o país. A Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas foi constituída por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, apreciada na sessão plenária de 15 de novembro e aprovada por unanimidade a 16 de novembro de 2006. No projeto de resolução ficaram inscritos os seus objetivos e missão, considerando que as questões energéticas e designadamente as opções estratégicas em termos nacionais e internacionais ocorrem num contexto histórico, político e económico muito especial e sensível, que não deve deixar de algum modo ser devidamente equacionado de um ponto de vista político, pois do que se trata primordialmente é de nada mais do que vitais interesses públicos para o nosso país, os seus cidadãos e as forças produtivas. Cito palavras do projeto de resolução. Fiel à resolução aprovada, a Comissão aprovou no plano de atividades, no dia 29 de maio de 2007, Dia Mundial da Energia, com três títulos: o diagnóstico da situação atual, o novo paradigma energético e a eficiência energética. Para a concretização deste programa, a Comissão ouviu e debateu em mais de meia centena de audições as mais diversas entidades especialistas com ligações à área da energia. O Governo, através do Ministro da Economia e outras entidades públicas, professores universitários, investigadores e institutos de investigação, empresas e associações empresariais, associações específicas da área energética, associações ambientalistas e profissionais. Realizou também um conjunto de visitas dirigidas a institutos de investigação, algumas das grandes empresas de energia e setores emergentes na produção energética, eólica, fotovoltaica e ondas. Visitámos ainda uma urbanização cooperativa construída segundo parâmetros de poupança e eficiência energética e uma empresa municipal de transportes, utilizadora de biodiesel e gás natural. Realizámos ainda e recentemente uma audição com o Sr. Comissário Europeu responsável por esta área. Renovando os agradecimentos a todos quantos instituições e pessoas se disponibilizaram para nos acolher e connosco debater os seus conhecimentos, experiências e reflexões, julgamos que a Comissão adquiriu um vasto manancial de informação, de análise, propostas e projetos sobre o que está no terreno, o que está em desenvolvimento e o que se projeta ou perspectiva em matéria de energia no país. Material acumulado que, estou certo, lhe permitirá concretizar um bom relatório. Relatório que apreciaremos nos próximos dias e que, com a realização hoje da conferência, culminará os trabalhos da Comissão Parlamentar. Não certamente para fechar a abordagem pela Assembleia da República das questões de energia, mas seguramente permitindo, a partir do trabalho realizado, intensificar e elevar a sua intervenção numa matéria decisiva, crucial para o desenvolvimento do país. O debate que hoje vamos realizar será ainda um momento para a Comissão e os grupos parlamentares enriquecerem e consolidarem as suas reflexões, análises e teses sobre o assunto e, como vos anunciámos no convite, desenrolar-se-á em três painéis, conforme os títulos do programa da Comissão e, naturalmente, sem quaisquer barreiras rígidas entre eles. Caros convidados, Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, permitam-me ainda transmitir-vos neste papel institucional e a título pessoal, que inevitavelmente não se desliga do posicionamento político e ideológico que perfilho, mas sem claramente pretender antecipar ou esclarecer qualquer grelha para o debate, algumas das ideias que se consolidaram na minha reflexão sobre as questões da energia em Portugal. As ideias que, na minha opinião, ainda correspondem a questões-chave do problema. A situação atual do país em matéria de energia não precisa de grandes discursos ou de muitos adjetivos para descrever a encruzilhada em que nos encontramos. O Sr. Presidente da Assembleia da República acabou de fazer uma boa síntese dos problemas e estrangulamentos que enfrentamos, com o peso de ser uma encruzilhada vital para o futuro do país. Elevadas intensidade energética e carbónica, ineficiência, potencialidade de recursos não utilizados, alta dependência externa, energética e de matérias-primas fósseis, custos elevados face ao poder de compra dos portugueses e competitividade do nosso tecido produtivo. A situação em que nos encontramos não caiu do céu. É o resultado de opções e políticas concretizadas nas últimas três décadas. Isto é, a situação energética atual do país é o resultado dos rumos assumidos por sucessivos governos, outros rumos e outra poderia ser a situação, diria lá Palice. Parece pacífico e consensual que o paradigma energético atual não serve, por razões internas e externas cada vez mais visíveis e sob fortes pressões. A necessária e urgente mudança de paradigma levanta, na nossa opinião, três questões essenciais. O perfil do novo paradigma. Por que caminho e com que tempo se faz a transição para um novo paradigma? E a questão presente, qualquer que seja o paradigma, questão velha e não resolvida, contrariamente aos que algum pensam, do papel do Estado versus mercado na definição e funcionamento do novo paradigma energético. Parece-me fácil, depois do trabalho realizado pela Comissão, desenhar o perfil do novo paradigma. O mix de energias de diversas formas e origens, onde as energias com origem fóssil têm de perder significativamente peso, a par da crescente presença de renováveis e aproveitamento dos recursos endógenos. A eficiência acima de todas as coisas, o que exige a mudança de paradigma, pelo menos e significativamente, dos transportes. A sustentabilidade como critério decisor. Sustentabilidade como um conceito que, no bom enunciado que faz a Comissão, o Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, integra três dimensões. As fontes de energia não devem ser substancialmente exauridas pelo uso continuado, a sua exploração e usos não devem gerar emissões poluidoras e outros riscos para o ambiente a uma escala significativa e não envolvam a perpetuação de riscos para a saúde humana, assim como de injustiças sociais. A sustentabilidade com as três dimensões, económica, ambiental e social, deve ainda, segundo o Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assumir-se como uma noção relativa e nunca absoluta. Não há a sustentabilidade de um lado e a insustentabilidade do outro. Há formas que são mais sustentáveis ou menos insustentáveis do que outro. O novo paradigma caminha ainda pela procura de uma gestão pela procura, ao contrário do anterior, centrado na gestão pela oferta. E é um paradigma que facilitará e assumirá a cooperação internacional entre países com diferentes níveis de desenvolvimento para vencer as enormes assimetrias hoje existentes no acesso e fruição dos recursos energéticos. Já não me parecem tão claros e definidos os caminhos, as formas, sem esquecer a variável tempo na transição do velho para o novo. A transição entre paradigmas não poderá fazer-se de forma administrativa, por decreto. Terá elevados custos, como se vão distribuir. Quem paga a fatura? O crescente valor das tarifas, preços, não pode pura e simplesmente ser descarregado, como vem sucedendo, por exemplo, com incentivo às renováveis, para cima dos consumidores, sejam eles famílias ou empresas. A definição de objetivos localizados no espaço do novo paradigma exige que seja capaz de estabelecer a progressividade e metas intermédias suscetíveis de aterragens suaves por parte do tecido económico e social. A urgência da mudança exige o bom senso de a considerar um processo que deve ter a obrigatória participação dos cidadãos e muita atenção às suas condições de vida, emprego e direitos. E, finalmente, o mundo assiste, entre o espantado e o assustado, ao desenrolar de uma crise financeira de proporções gigantescas. Somos dos que pensamos que esta situação repõe todo o sentido da intervenção do Estado nos setores estratégicos da economia, inclusive no setor energético. Somos igualmente os que pensamos que a crise financeira, no quadro da sua autonomia e natureza específica, é a expressão de uma muito séria crise da economia dita real. Mas depois, num efeito de bumerangue, acaba por arrastar na espiral especulativa o preço das matérias-primas energéticas e outros bens essenciais, agudizando a crise no setor energético. Por outro lado, a crise demonstra à sociedade o falhanço das entidades reguladoras e da chamada supervisão, como aliás já tinham falhado em crises anteriores. Basta lembrarmos dos escândalos da Enron ou WorldCom em 2001 e 2002. Mas não precisamos de exemplos estrangeiros, pois basta refletir sobre o que tem acontecido em Portugal na regulação da energia. Depois, eu pergunto se algum dia um governo português, como qualquer dos seus congéneres europeus, qualquer que fosse a sua cor política, deixaria falir a Galp, a EDP ou a REN. E, aliás, como gato escaldado, água fria tem medo, é ver a pressa com que o Sr. Sarkozy se apressa a constituir um fundo soberano francês para permitir ao Estado defender as suas empresas estratégicas da energia e, entre outras, de predadores externos. De facto, no atual quadro do esgotamento e da escassez do petróleo, do gás natural e do carvão, que lembro tem outras importantes e substituíveis utilizações industriais, de empresas que ou são monopólios naturais ou têm uma dimensão que inevitavelmente lhes dá posições dominantes, e a natureza estratégica para qualquer país da segurança energética e do comando dos respectivos centros de decisão, julgamos que a gestão e o abastecimento de um bem essencial como a energia não poderão ficar inteiramente dependentes do livre jogo do mercado e de interesses privados, ainda por cima articulados e ancorados no setor financeiro. Os povos e os cidadãos exigem outras respostas na fiabilidade, segurança e sustentabilidade no abastecimento energético. Exigem um quadro de estabilidade no desenvolvimento no médio e longo prazo das políticas de energia, respondendo à complexa equação do esgotamento dos produtos fósseis, do crescimento das renováveis, da eficiência, da sustentabilidade e da acessibilidade. O que só o paradigma, na minha opinião, de outra regulação pela presença e intervenção do Estado pode garantir. E diria, em jeito de epílogo, que já vou longo, repetindo alguém, que no contexto de crises múltiplas e interdependentes em que o mundo vai mergulhando, é urgente análise científica, sólida e lúcido discernimento político para que o país seja poupado a desastrosas consequências económicas com duros impactos sociais. A política energética está no cerne desta equação e é neste sentido que a Comissão Eventual por Acompanhamento das Questões de Energia procurou dar e vai certamente acabar por dar uma modesta contribuição. Obrigado.
Partido Socialista, que acompanha nesta Comissão as questões energéticas. Eu queria agradecer, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, aliás, como já fez o Sr. Presidente da Comissão, a vossa presença, e queria-vos dar conta de como é que nós temos delineado cada um dos painéis. Há um moderador, neste caso o Dr. Luís Ferreira Lopes, que muito gentilmente acedeu a estar aqui presente, e fazer esta moderação, e depois haverá uma intervenção de cada um dos moderadores. Na parte final, intervém o deputado, que é o deputado relator do painel, que neste caso sou eu, onde, num espaço reduzido de tempo de 2 minutos, procurará fazer alguma síntese de quais as ideias fundamentais que decorreram neste painel. Era isso, nós vamos começar a trabalhar, e eu vou passar então a palavra ao Dr. Luís Ferreira Lopes. Muito obrigado. Peço desculpa, No fim haverá tempo para haver uma discussão. No fim de cada um dos painéis. Certeza. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. É um grande desafio. E eu, como desafio, numa questão de novos paradigmas e de quando se fala tanto de eficiência energética, para provocar numa casa que respeito muitíssimo, que é a Casa da Democracia Portuguesa, resolvi vir sem gravata. Porque já que falamos de eficiência energética, portanto, venho ajudar a poupar energia. Ora bem, eu creio que não vale a pena estar a fazer grandes apresentações de quem são os oradores e, portanto, vou já dar a palavra a seguir ao Dr. Alfonso Finato, Diretor-Geral da Direção-Geral da Energia e Transportes da União Europeia. Queria apenas sublinhar dois aspectos que me parecem ser extremamente interessantes para reflexão durante o dia de hoje e, nomeadamente, durante esta manhã. Sr. Presidente Jaime Gama sublinhou o atraso das hídricas e também das renováveis em Portugal, muitas vezes não se discute precisamente o custo da oportunidade, que foi precisamente este atraso, e é uma questão importantíssima, e sublinhou também aquilo que considerou ser o mix original no panorama europeu de nós termos, portanto, um mix, ou começarmos a ter um mix de produção de energia sem o nuclear. E, nos últimos dois anos, temos assistido, portanto, ao regresso do debate sobre o nuclear em Portugal, que me parece ser interessante de analisar. Agora, verificamos também, até pelas intervenções do Sr. Deputado Agostinho Lopes, e por tudo aquilo que todos nós aqui conhecemos, que, na verdade, está-se a pagar as tarifas na eletricidade, através de intervenção. Aliás, o último relatório da ERSE, no fundo, demonstra exatamente isso, ao nível da eletricidade. Se não tivesse havido alguma intervenção, o custo para o consumidor, o preço final ao consumidor, seria certamente muito mais alto na tarifa da luz. E também, ao nível das renováveis, há, de facto, uma intervenção do Estado. Portanto, de alguma forma, os contribuintes portugueses estão a pagar, portanto, o avanço das renováveis. É bastante interessante de analisar, porque quando falamos de novos paradigmas, e o paradigma, obviamente, tem de ter cada vez mais a componente das renováveis, é bastante interessante de analisar se realmente devem ser os contribuintes, através do Orçamento de Estado, ou de outras formas em que o Estado encontra para intervir, para subsidiar, para apoiar, para estimular as renováveis, mas depois resta saber se depois esse mesmo contribuinte não irá pagar duplamente, depois na qualidade também de consumidor. Se as tarifas não forem depois realmente competitivas e ou não forem com um preço realmente aceitável. Queria apenas chamar também a atenção para uma intervenção bastante interessante, que esta também merece reflexão, do Sr. Deputado Agostinho Lopes, quando se referiu ao Presidente francês, Sarkozy, não sei se terá sido um elogio ou não, mas pelo facto de ele ter criado, ele, um homem de direita, ter criado, portanto, um fundo soberano para proteger os ataques das empresas estrangeiras às grandes companhias francesas, e fez a pergunta, e se houvesse um ataque muito grande a empresas portuguesas estratégicas como a Galp, como a EDP. Eu creio que nós estamos num momento extremamente interessante do ponto de vista económico, dada a crise financeira e com repercussões, portanto, para a economia real e com efeitos sociais que já estamos a sentir e vamos sentir cada vez mais nos próximos meses e durante o próximo ano, mas nós estamos, de facto, num patamar privilegiado porque estamos a sentir estes efeitos, por um lado, dos tais impasses na questão das renováveis e, portanto, do novo paradigma, mas nós estamos num patamar privilegiado do ponto de vista geopolítico, porque a mudança é de tal forma impressionante e, do ponto de vista geopolítico, apesar de alguns, por exemplo, ao nível do gás natural, as alterações que foram feitas nos últimos anos em Portugal, quando se conseguiu precisamente inverter a dependência excessiva da Argélia, através, por exemplo, do terminal GNL de Sines, mas apesar de nós estarmos a tentar diminuir a nossa ineficiência energética, de estarmos a tentar não estar tão dependentes de algumas fontes de energia, como o petróleo e como o gás natural, nomeadamente se ele viesse apenas da Argélia através do gasoduto, nós temos, de facto, condicionantes do ponto de vista geoestratégico e geopolítico cada vez mais estimulantes, que com certeza serão aqui abordadas também neste painel. Bom, já me alonguei. Devo dizer-vos que este é um tema que, de facto, enquanto jornalista, enquanto editor de economia da SIC e pela investigação académica que também já fiz, é um tema absolutamente apaixonante. É isto que domina, na verdade, as nossas vidas e mexe, de facto, com as grandes companhias, com os grandes interesses dos Estados, e, portanto, estamos a falar de geopolítica e de o tema mais nobre da economia, na minha opinião, que é o tema da energia. Bom, e vou passar de imediato a palavra ao Sr. Alfonso Finato.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, senhores e senhores, muito obrigado por este convite. Vou apresentar a política europeia de energia no que respeita à sustentabilidade. A União Europeia tem uma dependência crescente das importações de energia. Portugal tem uma posição mais difícil. 80% da energia primária é fóssil. A União Europeia tem uma dependência crescente. Nos últimos 3 anos, a União Europeia tem estado muito ativa no que respeita a propostas e decisões sobre política energética. Farei referência ao pacote de janeiro de 2008, assim como a eficiência energética e a tecnologia. O análise económico é baseado no análise do Dr. Stern. O Conselho Europeo de março de 2007 estableceu objetivos obrigatorios para 2020, gases de efecto estufa menos 20%, energías renováveis 20% de mais, e recordou o objetivo de 20% de eficiencia energética que a Comisão había proposto en 2006. Tenemos que ter consciência que os 3 objetivos estão relacionados entre si. O pacote de energias renováveis e gases de efecto estufa está actualmente em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho de Ministros. A Comissão Europeia atribuiu a Portugal para 2020 os objetivos de 1% mais para gases de efecto estufa, sectores difusos, 31% para energías renovables. O objetivo de 20% de diminuição de gases de efeito estufa divide-se em 21% grande indústria e geração de energia e 10% para os sectores difusos. Transporte, habitação, terciário, agricultura. O objetivo de menos 21% será gerido a escala europeia mediante leilões nacionais e com possibilidade de comércio de emissores. O objetivo de menos 10% repártese para os 27 Estados-membros que receberão objetivos entre mais 20% e menos 20%. Portugal tem um objetivo de 1% de mais para 2020. O objetivo de mais 20% em energias renováveis para 2020 abarca os 3 sectores, eletricidade, transporte e calor e frio. Actualmente só há legislação até 2010 para eletricidade e biocarburantes. A flexibilidade tem por objetivo reduzir o maior custo das energias renováveis na medida do possível. Objetivo de 10% de biocarburantes está a ser objeto de discussão aprofundada no Parlamento Europeu e no Conselho de Ministros. a Directiva sobre Energias Renováveis inclui, além disso, a necessidade de utilizar energias renováveis nas habitações. O Plano Europeu de Eficiência Energética estabeleceu uma diminuição de 20% no consumo de energia em 2020 em relação a 2005. O sector da habitação e o sector terciário consomem 40% da energia final. O transporte e a indústria repartem entre si o resto. O Plano de Eficiência Energética estabeleceu as poupanças potenciais por sector. Objetivos, medidas, legislação e apoio financeiro. Também cidadãos, 500 milhões de cidadãos europeus com decisões diárias. O plano de ação da Comissão incluía 75 medidas distribuídas por 6 áreas. Requisitos dinâmicos de eficiência energética para produtos, edifícios e serviços. Objetivo, assegurar o desenvolvimento do mercado interno para produtos e serviços eficientes em energia, assim como uma transformação duradoura do mercado. Melhoria da transformação de energia. Objetivo, melhorar a eficiência do processo de transformação, reduzir perdas na transmissão e distribuição no que respeita à eletricidade e climatização. O transporte, melhorar a eficiência do transporte para veículos, modos e sistemas. Financiamento de eficiência energética. Objetivo, identificar e eliminar barreiras nos Estados-membros para empresas de servicios energéticos, ESCO. Partilhar poupanças, facilitar a emergência de parcerias público-privadas para atrair financiamento para as pequenas empresas ESCO e outros no sector de eficiência energética. Mudar comportamento, ajudar o público em geral a tomar decisões bem fundadas e adaptar, em consequência, o seu comportamento. Acordos internacionais, incrementar de maneira global a aplicação de tecnologia e de técnicas de eficiência energética. O Presidente da Assembleia da República recordou o aspecto global da política energética. Um exemplo da legislação europeia é a etiquetagem de aparelhos elétricos domésticos. Uma das 75 medidas do Plano Eficiência Energética é o Pacto das Presidentes da Câmara. Consiste em associar as autoridades municipais e locais que queiram ultrapassar os objetivos europeus. Recordemos que 80% de cidadãos europeus vivem em cidades. A Comissão assinará o pacto com os presidentes da Câmara em fevereiro de 2009. A tecnologia. Os objetivos ambiciosos em matéria de energias renováveis e eficiência energética não serão possíveis sem a contribuição da tecnologia. Por isso, a Comissão adoptou o Plano SET Plan, em 2007. Uma parte importante do plano é constituída pelas iniciativas industriais, como a contribuição do sector privado. O aumento de recursos é necessário, humanos e financeiros. Os recursos financeiros vêm diminuindo desde 1980. A União Europeia está a ficar atrás. O setor da energia investe 4 vezes menos que o setor do transporte. Esta é uma grande oportunidade para a União Europeia e Portugal para desenvolvimento, dependência e emprego. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, antes de mais, só fazer uma correção ao Sr. Presidente. Como vê, não sou o Engenheiro Ferreira Oliveira, estou aqui em representação da Galp. E gostava de vos dizer o seguinte: até há bem pouco tempo, a participação nestas conferências era um desafio difícil, mas razoavelmente tranquilo. Nós reciclávamos os slides das apresentações anteriores e normalmente a coisa não corria muito mal. Ouvíamos o que os outros oradores, normalmente muito qualificados, diziam e conseguíamos sempre fazer dizer qualquer coisa de acertado e as coisas saíam bem. Eu acho que hoje em dia fazer conferências sobre qualquer tema que fale sobre a energia, sobre a economia, é um desafio um bocadinho mais complicado. Eu ouvi aqui dizer que a energia é o tema nobre da economia. Eu não sei, mas claramente há dois temas muito importantes na economia hoje em dia. Um é o setor financeiro e o outro é o energético. Uma vez que começámos com um furacão financeiro, que para aqueles mais desatentos já está a acontecer há mais de um ano, e agora inevitavelmente está a passar para a economia, a minha grande primeira pergunta é: existe hoje em dia um paradigma? Eu tenho alguma dúvida. Eu, de qualquer modo, não pude deixar de aproveitar alguns slides antigos e, portanto, vou-vos falar do paradigma recente em que todos temos acreditado. O paradigma em que nós temos vivido, aquilo que nós todos acreditamos, é que o mundo vai crescer de uma forma global e acreditamos, isto dizia-nos o FMI em abril de 2008, portanto é bastante recente, acreditamos que o mundo cresce a 4% ao ano, mais ou menos. E como é que acontecia isto? Bem, o mundo mais desenvolvido mantinha-se com crescimentos um pouco mais baixos do que isto, 3%, 2,5%, os anos mais difíceis, se calhar, descia ligeiramente abaixo dos 2%, mas as economias emergentes claramente compensavam isto e a ótima notícia é que as economias emergentes também eram as mais populosas e, portanto, com crescimentos de 2 dígitos, conseguiam compensar o eventual abrandamento das economias mais desenvolvidas. E acreditávamos todos que o mundo iria continuar a crescer tranquilamente, 4% ao ano. O que é que isto implicava para a energia? Eu gosto sempre de mostrar este quadro e peço que ignorem a frase que lá está, que, como vos disse, foi reciclado numa outra apresentação, portanto não é pertinente para o caso, mas o que acontece é que este desenvolvimento do mundo, do Hemisfério Sul, inevitavelmente teria consequências muito fortes e terá, ele vai acontecer, vamos ver a que ritmo, mas vai acontecer, terá impactos muito fortes na procura de energia. Este mapa mostra-vos uma evidência que é clara. Em Portugal, para usar um exemplo que mais conhecemos, existem 537 veículos por 1000 habitantes. Na China existem 10 e na Índia existem 12. O que é que isto quer dizer para a energia? Bom, a Agência Internacional de Energia, no seu Outlook de 2006, publicado em 2007, dizia-nos o seguinte: até 2030, a procura de energia vai aumentar 50%. Dizia também a Agência Internacional de Energia, e eu gosto sempre desta salvaguarda, que por muitos é acusada por ser demasiado pró-petróleo, mas dizia-nos que o mix energético, mesmo com o voluntarismo europeu, mesmo com o esforço que existe para que as renováveis assumam um papel primordial, mas dizia-nos que o mix energético que acompanha este crescimento de consumo energético não vai mudar assim tanto. Eu tenho que dizer também, para que seja justo, que neste mesmo estudo a Agência Internacional de Energia fez também uma projeção de um cenário, considera-os otimista, eu também considero otimista, de uma muito grande eficiência das linhas políticas adotadas recentemente, e era menos dramático do que isto. Mas o seu cenário de base, o cenário de base da Agência Internacional de Energia é este, mais 50% de procura de energia em 2030 e um mix energético relativamente parecido com o atual. Esta conferência pede-nos para falarmos sobre sustentabilidade. Qual é que é a consequência direta disto que eu acabei de vos dizer? Se acreditarmos nestes dados, inevitavelmente teremos um aumento de 50% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Isto era o mundo em que temos vivido. O que é que tem surgido em simultâneo? Desde há muito tempo falamos que, com este aumento de consumo, preocupamos com a aproximação do peak oil, do momento em que as reservas de recursos fósseis terminam. O que é que eu gostaria de vos trazer? Isto são informações do trabalho da BP de 2008 e que nos diz o seguinte. Temos reservas de carvão para 133 anos de consumo, já admitindo crescimentos muito acentuados da Ásia. Temos reservas de gás natural para 60 anos de consumo e reservas de petróleo para 42 anos de consumo. Muito bem. Então, começas a perceber porque é que os preços das matérias-primas subiram tanto. Eu só queria fazer uma salvaguarda. É que há 10 anos atrás, o estudo dava números mais ou menos parecidos. Ou seja, 10 anos passam e os 40 anos para o peak oil parece que se mantém. Quer isto dizer que não temos um problema? Não, temos um problema. Temos um problema que as novas reservas são cada vez mais dispendiosas. Mas temos um problema que nos acompanha há muito tempo. O fim do petróleo há 40 anos é um problema que já nos acompanha e não é nada de novo. O que surge como uma realidade também não nova, mas claramente mais preocupante, é a questão do desequilíbrio entre a distribuição geográfica das reservas e a distribuição geográfica do consumo. E este desequilíbrio é muitíssimo importante no que toca ao petróleo e ao gás natural. É muito conhecido o impacto que tem nas questões geoestratégicas e políticas internacionais e materializa-se nisto. Os países que consomem 80% do petróleo só produzem 9% desse petróleo. Os Estados Unidos, obviamente, vem-nos à cabeça, e a sua dependência com o Médio Oriente e todas as consequências políticas dessa dependência. O gás natural, apesar de menos dramático, é o muito dramático para a Europa. E, portanto, esta proporção de 16% das reservas estarem nas mãos de países que consomem 61% do gás natural é especialmente dramático para a Europa e da sua dependência, principalmente no que toca à Rússia. No que toca ao carvão, o problema é muito menor. Obviamente que o carvão tem outros problemas. Emite imenso CO2. E obviamente que há muitos anos que ouvimos falar do carvão limpo, mas não passa disso. É algo que ouvimos falar. E portanto o paradigma energético, aquilo que falamos e que vimos falando nestas conferências há muito tempo, é um paradigma que analisa estes dados, que eu resumi de uma forma muito sintética, e que se materializa em políticas. As tendências da procura são estas, aqui há um aumento de consumo mundial de energia primária, temos um peso crescente das economias de emergência e, como tal, uma reconfiguração do padrão de consumo mundial. Há tendências da oferta também marcantes, o cenário de pico-oil no horizonte acompanha-nos há muito tempo. Há uma concentração de produção e de reservas nos mercados não consumidores e geopoliticamente sensíveis. E isto materializa-se, nomeadamente, para a União Europeia, uma dependência excessiva da União Europeia em relação à Rússia no que toca ao gás natural. Também tivemos, durante muito tempo, subníveis de capacidade de refinação no mundo, apesar, neste momento, o cenário já estar a inverter. O que é que isto tudo levou? Levou duas coisas. No mercado, levou a subida de matérias-primas, de custo de matérias-primas. Todos nós assistimos, até ao início do verão, à escalada brutal dos preços das matérias-primas. Obviamente que leva ao aumento das emissões de CO2, uma perspectiva do aumento de emissões de CO2, e levou também, num contexto de uma economia tranquilamente a crescer, e temos de dizer, com muito, muito conforto por parte dos agentes privados e públicos, levou a que houvesse espaço para que houvesse especulação financeira também nestes mercados. Neste contexto, a política energética globalmente assumida na Europa e também em Portugal, e corretamente, o que é que desafios é que dava resposta? A sustentabilidade, é óbvio que é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação dos europeus, conseguir ter energia sustentável, que não ponha em causa o futuro das próximas gerações no planeta. Competitividade, mas aqui eu quero fazer uma ressalva, a competitividade, tal como é falada tradicionalmente no discurso político recente, é o fomentar de concorrência. Eu tenho que chamar a atenção, a competitividade não tem sido qual é a energia mais barata. Isto é a realidade, ninguém tem falado nisso. Fala-se de competitividade no sentido de vamos promover concorrência para que com o resultado da concorrência haja energia mais barata. Mas não tem sido qual é a energia mais barata. A proteção do ambiental, naturalmente, é uma preocupação e a política energética tem dado resposta a esta preocupação. E, obviamente, como forma de também reduzir as tensões com os países produtores, cenários de cooperação e interdependências entre países consumidores e países produtores. Isto aparece-nos nas políticas descritas anteriormente pelo orador anterior, é altamente consensualizado na sociedade europeia e na política europeia. Bom, o resto da minha intervenção eu apenas queria chamar a atenção que é a altura de pensarmos um bocadinho. Eu não quero trazer respostas, mas eu quero levantar dúvidas. E a primeira dúvida que eu levanto, eu trago-vos uma página do Financial Times de quinta-feira. E o Financial Times só nos diz o seguinte. Bem, já todos sabemos que as economias desenvolvidas estão ou à beira da recessão ou à beira de uma depressão. Não há dúvida. Mas ainda existia a teoria do decoupling, ou seja, a China e a Índia poderiam eventualmente conseguir crescer sem o resto do mundo. Aquilo começa a aparecer sinais que isso não é possível. E, portanto, pela primeira vez, ao fim de 5 trimestres, com a China a crescer em 2 dígitos, a China aparece com crescimentos de 9%. Bem, 9% é fantástico, mas para o cenário que nós acreditámos anteriormente, é fraco. E a questão é, diz o Financial Times, a máquina de crescimento que levou a China até aqui precisa ser reinventada. E, portanto, começam a surgir dúvidas quanto à capacidade de crescer, como no passado. Por outro lado, e não liguem muito ao gráfico, ele mostra os preços, com a correção monetária, a evolução do preço do petróleo já desde 1860, o mais importante é perceber que os medos do peak oil claramente foram ultrapassados pelos medos da depressão económica. É que todos nós temos falado da questão da oferta do petróleo. E muito rapidamente, desde julho até agora, o preço do petróleo passou para metade. Bem, a dificuldade na extração petrolífera, a dificuldade de atingir e de obter novas reservas, mantém-se, é exatamente a mesma. Aliás, eu vou-vos mostrar mais à frente que ela está mais agravada. No entanto, o mundo económico está a acreditar numa realidade muito mais dramática. É que a economia vai travar de uma forma tão brutal que a questão do peak oil deixa de ser importante. É isto que se reflete nos preços atuais do petróleo. Tema geoestratégico. Até há bem pouco tempo, e eu próprio frisei, nós vivíamos altamente preocupados com a dependência política em relação a países como a Rússia, em relação a países africanos, em relação a países do Médio Oriente. É interessante, mais uma vez, na quinta-feira o Financial Times também trazia este artigo. E o artigo do Financial Times não nos dizia que os russos usavam a arma energética como arma de influência política e que condicionavam a política europeia. O que o Financial Times nos dizia é que a Gazprom, para se financiar, hoje em dia, se for ao mercado, vai ter que pagar Euribor mais 14%. E o que o Financial Times se preocupa, e eu confesso também me preocupo, é qual é o impacto que este tipo de restrições financeiras, e eu acrescento, privadas, mas também públicas, vai ter no investimento, no desenvolvimento e na busca de novas energias. E, portanto, atenção, o problema da dependência energética existe, mas neste momento já não é só como é que dependemos deles no tema, em questões políticas. Às vezes não confiamos neles politicamente. A questão agora é, será que eles têm os recursos financeiros para ir buscar a energia que nós precisamos? Mas mais uma vez, não se esqueçam, o preço está a baixar. Portanto, mais preocupados do que com isto, o mercado está preocupado com como é que vai comportar-se a procura. Bom, eu por último queria só lembrar o seguinte, e só tenho mais dois slides. A primeira é que eu acho extremamente perigoso falar-se, querem paradigmas, querem desígnios no tema da energia. A economia muda muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de estabelecer paradigmas. E como tal, eu trago-vos três páginas do The Economist, que é uma revista que eu gosto muitíssimo, e portanto digo e trago...
Não...
Peço desculpa? Não percebi. Muito bem. Eu gosto imenso do The Economist, é verdade, mas não vendo publicidade. O The Economist, em 9 anos, fez estas 3 capas. No primeiro, dizia que o mundo estava afundado em petróleo. O petróleo estava a $10 por barril. Em 2003, o Economist dizia-nos que o mundo do petróleo vai acabar. É que a tendência vai ser para $100, e a $100 não vai ser sustentável ter uma economia com o petróleo. Bem, e em 2008 dizia-nos que tínhamos chegado ao recorde do petróleo a $135 por barril. Eles estavam enganados, ele subiu mais, mas depois desceu muito mais. E, portanto, o que é que eu vos quero dizer? Não me peçam para dizer qual é o paradigma atual. Aliás, peçam-me para analisar, levantar e tentar ter algumas luzes para perceber para onde é que podemos ir. Mas vamos todos ter a humildade de perceber que o que está a acontecer, estar a falar num paradigma, é muito complicado. Eu agradecia que o senhor deixasse terminar a intervenção e eu estarei depois ao dispor para responder perguntas. Escusado está a dizer que uma outra interrupção deste tipo e não lhe responderei a nenhuma pergunta. Muito bem, se existir um novo paradigma, teremos que sempre considerar o seguinte. O crescimento económico está em baixa. Terminou o tempo do crescimento económico saudáveis, garantidos, e terminou o tempo da abundância de recursos privados ou públicos. Eu chamo a atenção que o atual pragmatismo político, europeu e americano, está a levar a uma canalização de recursos muito substancial, de recursos públicos, muito substancial para salvar o sistema financeiro. Isto é uma realidade incontornável. A maior parte dos economistas ainda não tem um consenso sobre o que é que isto quer dizer para as economias, mas vai ter um impacto. Claramente, um tem de certeza, é que há menos recursos para alocar a outras áreas. Por outro lado, o custo de matérias-primas já não é uma tendência de subida imparável. Ela pode cair, já caiu, basta que haja confiança de que a procura não cresce indeterminadamente. Por final, gostava só de partilhar o seguinte, o aumento do custo de capital e a diminuição de disponibilidade do mesmo vai afetar definitivamente a evolução do setor energético. Vai ser mais difícil fazer projetos, vai ser mais caro fazer projetos. O que é que isto quer dizer? Que o novo paradigma vai andar à volta de temas novos? Eu julgo que não, eu julgo que o novo paradigma, ou se quer que haja um paradigma, ele vai ser à volta dos temas de sempre. Vamos ter que pensar em competitividade, com certeza. Mas eu acho que vai ser competitividade reenfocada em custo. Inevitavelmente as economias não vão poder aguentar custos muito mais elevados do que os atuais. Vai ter que ser enfocado no custo. Vamos ter que pensar em segurança energética, sim, é verdade, mas a pergunta vai ser como garantir os abastecimentos, apesar da quebra dos investimentos. Acho que esta vai ser uma questão muito pertinente. E, obviamente, vamos ter que continuar a preocupar-nos com a sustentabilidade ambiental. Agora, a grande questão é como é que vamos conseguir conciliar as metas ambientais que nos propomos, com as restrições em que vamos viver. Como consequência de tudo isto, eu encontrei apenas um ponto comum que resolve, ou que pelo menos dá resposta a tudo isto ao mesmo tempo, que é a eficiência energética. É a forma mais barata, é a forma que mais satisfaz todas as necessidades anteriores. Mas tenho que vos dizer que esforcei por encontrar outros. O não ter conseguido é talvez o meu maior problema. Mas eu estou perante um plenário com muitos políticos e, portanto, julgo que terão a obrigação de pensar como dar mais respostas ao conjunto de fatores que te levantei aqui. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra ao Dr. António Mexia, eu queria pedir, acho que não é pedir muito, na Casa da Democracia Portuguesa, que eu sei que estes temas, eu próprio comecei por dizer que estes temas são apaixonantes, mas vamos ter civismo, portanto, e temos tempo para debater os temas, com paixão, seguramente, mais daqui a bocado. Portanto, vamos ouvir agora o Dr. António Mexia. Haverá uma ligeira pausa para tomarmos um café, bebermos água, estarmos todos calmos. E depois, a seguir, continuamos com mais duas intervenções e teremos espaço para debate, que será, com certeza, muito enriquecedor. Muito obrigado.
Obrigado, Luís. Bom dia a todos, Sr. Presidente da Comissão. Eu gostava de começar por felicitar esta iniciativa. Acho que... será este? É aqui. Vai ser este. Gostava de começar por felicitar esta iniciativa que não termina, enfim, que tem hoje este debate, mas que é fruto de um envolvimento de muitas dezenas de pessoas, de muitas iniciativas, para compreender um mundo que é relativamente complexo, cujas respostas, como já foi aqui sublinhado hoje, não são nada óbvias, que tem que ter um envolvimento de todos e, sobretudo, evitar que haja preconceitos ou dogmas, porque o que nos espera, aquilo com que nos deparamos, os desafios com que nos deparamos, exigem, obviamente, ambição, pragmatismo e cooperação. Ou seja, evitar tudo aquilo que seja, efetivamente, energia mal gasta. Ora, uma das importâncias que isto tem a ver é que estamos num setor que tem um time to market relativamente considerável. Ou seja, as decisões que tomamos hoje têm consequências a 3, a 5, a 10, a 15 anos. E por isso, dado a dificuldade, nos tempos sobretudo voláteis, em que a volatilidade é a palavra de ordem, é absolutamente crucial que quando se tomam opções tenhamos a noção de que elas vão surtir efeito, mas que esse efeito demora tempo. Demora tempo. E por isso é importante que haja debate, é importante que haja envolvimento de todos, porque estamos a discutir não o curto prazo, mas estamos sempre em energia, estamos sempre a discutir imediatamente também aquilo que são as opções de médio e longo prazo. Depois eu permitiria, no fim, concluir sobre algumas afirmações que aqui estão, sobre o consumidor, sobre a concorrência, sobre a ineficiência, mas trouxe só alguns slides no contexto de ilustrar algumas ideias que depois animem o debate. A primeira é a verdade. Não sei se estamos perante a palavra paradigma, que basicamente a paradigma é que há novas regras de jogo. As regras são novas. Não temos a certeza quais são, mas há coisas que são claras que tornam essas regras novas. E a primeira, embora as últimas semanas sejam, obviamente, de alívio nesse aspecto, mas o que é que nós vemos? Já foi aqui feito na apresentação anterior do André Ribeiro, um forte crescimento dos preços, mas também da volatilidade dos combustíveis e também daquilo que é o CO2 nos últimos anos, com máximos atingidos, estamos já fora desse pico, com máximos atingidos no verão de 2008. Mas são aumentos muito significativos, se compararmos a evolução do Brent, a evolução do preço do carvão ainda maior do ponto de vista, que é um assunto que tem tido consequências muito importantes a nível europeu, o aumento do preço do carvão, também do gás e, obviamente, também do CO2 nos últimos 3 anos. E isso o que é que faz? Faz que, independentemente das descidas recentes, a noção do custo de oportunidade, custo de oportunidade que determina aquilo que são as nossas escolhas, se alterou de uma forma estrutural. Ou seja, o custo da inação, quer do ponto de vista de preços, quer do ponto de vista de emissões, passou a ser muito maior, independentemente da evolução destes preços no curto prazo. Ou seja, não agir, não era possível. Para acompanhar esta tendência das matérias-primas, cada vez que precisamos gerar energia elétrica, precisamos também de máquinas para transformar inputs em output. E o que é que nós vemos? O crescimento médio anual dos inputs para a construção de centrais, tem sido absolutamente avassalador nos últimos anos. O níquel, o cobre, sobretudo. E se olharmos aqui para o lado direito, entre 2000 e 2008, qual foi o custo de investimento no setor elétrico? Escolhi ali o americano, mas o europeu também é notório, mas ainda foi mais violento. Nos Estados Unidos, multiplicou por duas vezes, 2,3 vezes, incluindo, obviamente, o nuclear, e por 1,8 sem incluir o nuclear. Ou seja, o custo de construção de equipamento mais do que duplicou desde o início desta década. Ou seja, não é só os custos variáveis, mas os custos fixos que aumentaram de uma forma muito significativa. Isso, obviamente, o que é que se traduziu? Por um aumento significativo nos custos de energia. Temos aqui os mercados, o OMEL, o alemão, a Holanda e a França, mas basicamente o que nós temos é, quando comparamos 2005 com 2008, julho de 2008, temos aumentos um bocadinho ligeiramente abaixo dos 30% no OMEL e superior a 50% no mercado alemão. Portanto, temos subidas muito significativas em toda a Europa, e é verdade, estamos aqui a discutir mercados regionais, mas todos os mercados regionais se caracterizam por uma subida dos preços. Portanto, a primeira nota é, o novo paradigma tem com certeza uma realidade. O custo de oportunidade de não agir aumentou muito significativamente e isso, obviamente, obriga às escolhas. A segunda questão que eu também já tinha sublinhado quando tive o prazer de estar na primeira vez aqui na Comissão, é que, obviamente, o MIBEL é uma realidade em aperfeiçoamento, e o que nós vemos é, em particular, aquilo que era o market splitting, no primeiro semestre de 2008, que chegou a ser quase 10 euros, se reduziu para um terço, exatamente no terceiro trimestre de 2008, com uma novidade é que, nomeadamente durante o verão, os preços em Portugal chegaram, em vários dias, a estar abaixo dos preços em Espanha. Mas isto mostra uma realidade importante, que é o facto de que o mercado, as razões estruturais da diferença entre os dois mercados estão a atenuar, na medida em que Portugal tinha uma menor reserva de capacidade instalada, tomaram-se decisões nos últimos anos que permitiram que essa reserva, neste momento, esteja a inverter-se, vamos ver já isso. A capacidade de interligação também era insuficiente, também foram tomadas decisões no sentido de aumentar essa capacidade de interligação, e também uma realidade é que a tecnologia marginal nos dois mercados é diferente. E por isso, o que acontece é, era preciso agir a estes níveis, foram tomadas decisões, nomeadamente que vemos aqui, o mais alto é melhor, e o que nós vemos é que a capacidade excedentária em Portugal vai aumentar, portanto estará outra vez acima de 1, essencialmente com a construção de novos ciclos combinados e também de nova capacidade, em primeira fase também vento, e depois começarão as hídricas a ter um impacto, sobretudo a partir de 2012, mas isso é importante mostrar que todas estas decisões de investimento têm o seu time to market, em alguns casos de 2, 3 anos, noutros de 3, e em particular na hídrica, tipicamente 4 a 6 anos, dependendo de se estamos a falar de um reforço de potência ou de uma barragem nova. Também um aumento muito significativo na capacidade comercial de interligação. O aumento de capacidade para 3 mil é fundamental, este aspecto, em 4 zonas na ligação entre Portugal e Espanha. E por último, não vou me alongar sobre este gráfico que é denso, mas depois for preciso voltar, é as tecnologias marginais vão se assemelhar em Portugal, seja o gás passará tipicamente a ser dos dois lados da fronteira a tecnologia que marca preço, coisa que não se passava até agora, dado a importância que o carvão tinha, mas há uma inversão da ordem de mérito. Ou seja, gostava de dizer, para concluir, o seguinte. Foram tomadas as decisões políticas, regulatórias e dos operadores para que o MIBEL seja uma realidade, para que o mercado ibérico de energia tenha o papel que tem e a importância dos mercados regionais na criação do mercado europeu da energia. Tarifas. Portanto, novo paradigma, a importância do mercado regional, tarifas e consequências. Este gráfico eu gostava de sublinhar, é importante. A intervenção, obviamente, regulatória, e não só, a evolução que tem existido do ponto de vista de tecnologia e outras, o que é que nós vemos é que, na última década, a tarifa da eletricidade baixou 12% em valores reais. que nós vemos ali é aquela linha mais carregada, encarnado. Vemos aqui a evolução nominal e do outro lado vemos como é que compara a eletricidade com saúde, com transportes, com educação. E o que nós vemos é que em 2006, que são os últimos dados com todos os setores, a título de exemplo, gasta-se 5 vezes mais, a família gasta 5 vezes mais em transportes do que a eletricidade. E temos uma noção clara de que a fatura média, neste momento até inferior a isto, é inferior a 40 euros, quando comparado com 190 para os transportes neste ano. Isto é importante para situar qual é a dimensão, qual é a realidade, o que é que estamos a falar, e como é que isto tem impacto nas pessoas, e como é que, na última década, houve uma enorme pressão e a capacidade de resposta por parte do setor no que diz respeito à subida desses custos. Obviamente, parte disso também, o que é que nós temos? Aqui em contrapartida, essencialmente pelo aumento muito significativo que já foi aqui referido também pelos oradores anteriores, mas também eu já próprio referi, um aumento muito significativo do preço grossista. Ou seja, se o preço ao consumidor final não aumentou, o que nós vemos é que o preço grossista mais do que duplicou. Isso, obviamente, está na origem da criação de um diferencial tarifário que será preciso corrigir. Ora, isto obviamente teve consequências que vão permitir qualificar algumas afirmações que já aqui foram feitas hoje sobre a questão de mais ou menor concorrência. E obviamente há aqui um paradoxo que é preciso que as pessoas tenham noção. É de que se queremos que haja uma transição para um sistema de preços mais perto daquilo que é a tradução total dos seus custos, obviamente teríamos nesse caso maior capacidade de ter concorrência em todos os segmentos, mas estaria associada no curto prazo a aumentos muito mais significativos no preço da energia. E é difícil explicar às pessoas porque é que para ter muito maior concorrência é preciso que os preços subam, porque as pessoas estão habituadas a associar mais concorrência à descida dos preços. Portanto, há, por circunstância, que tem a ver com o aumento, com a quase duplicação, com a duplicação, como vimos, e mais do que duplicação dos preços do carvão, por exemplo, dos inputs, houve uma circunstância em que se tornou difícil, a não ser que se subisse de uma forma muito significativa os preços, que se criasse headroom, ou seja, margem de comercialização. A atual proposta que está em cima da mesa cria, para mercados muito importantes, de novo capacidade para que em 2009 haja concorrência. E eu gostava de dizer que a melhor coisa que pode acontecer à EDP é mais concorrência. Porquê? Porque justamente é sempre mais fácil que haja uma crítica num sistema em que há menos concorrência, mas a concorrência não depende essencialmente da EDP. Pelo contrário, a EDP está lá, criou a capacidade, nomeadamente, como sabem, através do 5D, quer no mercado de retalho, mas também no mercado grossista, de estar lá a concorrer consigo próprio, com o sistema que fornece a tarifa. Mas é importante que há um valor, e eu acredito, sempre o defendi publicamente, que é importante que esta transição para preços que traduzem a sua totalidade dos seus custos seja uma transição suave. Porque senão estamos, pura e simplesmente, a descredibilizar aquilo que é o valor da liberalização do mercado, o valor dessa transferência dos preços. Portanto, aquilo que tem sido uma abordagem progressiva parece-me aquela que é a mais saudável, até porque rapidamente, como vimos, os preços também estão a descer e por isso vão alimentar a credibilidade e o valor desta transição progressiva. Agora, é preciso ver que isso se traduziu através de preços que hoje não traduzem, não refletem a totalidade dos seus custos. Então, e qual o papel do operador? Para depois qualificar no fim, espero, depois o moderador me calará quando achar que tem que fazer. A mim, como todos e qualquer pessoa que esteja a falar nesta sala, mais do que deve. Em relação aos investimentos na rede, o que é que nós temos? Houve um efeito muito claro de investimento na rede, distribuição. E agora, o que nós vemos é que o tempo de interrupção equivalente, que era de cerca de 400 minutos em 2002, passou para 111 em 2007. Houve uma descida de 74% entre 2000 e 2007, por um esforço muito significativo, nos últimos anos, de 1,7 mil milhões de euros de investimento na distribuição, com em 2007, também por questões climáticas, obviamente climatérias que ajudaram, mas estar abaixo já do objetivo que era nosso de 140 minutos para 2010. Ou seja, é importante, a qualidade de serviço mudou radicalmente por investimentos que começaram a ser feitos no início da década e, em particular, a partir de 2003. Em segundo lugar, é preciso ver que investir na capacidade de resposta do sistema. E o que há neste momento é que estamos previstos, e o que estamos a dizer é que todos aqueles que são públicos e que são anunciados, investimentos da ordem de 4,6 bilhões, mais conhecidos por 1.000 milhões, enfim, o calão bilhões, para construir cerca de 4,3 mil megawatts de nova capacidade em Portugal. Ciclos combinados, de hídrica, de regime especial, e por isso é importante que estes projetos, e há outras, obviamente, outros produtores em Portugal a fazê-lo, e estão aqui alguns hoje, nesta primeira fila, uma imposta clara em recursos endógenos. Já foi aqui referido a aposta decisiva na questão da hídrica, depois de décadas de parado, mas também no vento e também no que diz respeito ao gás, com criação em que a EDP tomou a índice dianteira nas novas centrais e está a construir dois ciclos novos em Portugal que estarão concluídos em agosto do ano que vem. E isto, recursos endógenos, com maior volume de emissões e que criam, já agora, 18 mil postos de trabalho, evitarão 4 milhões de toneladas e representam uma poupança só aqui de 320 milhões de euros anual para o país em CO2 e preços de combustíveis. Por isso estamos, qualquer que ele seja, estamos num novo, com novas regras, em que nós participamos, em que há tendências e respostas, alterações climáticas, o crescimento sustentável, o aumento, reduções de emissões, portanto, tendências, e do outro lado temos prioridade número um, a eficiência, energias renováveis, produção descentralizada, evolução tecnológica, redistribuição inteligente, ou seja, há uma revolução neste setor, que aliás era um setor relativamente conservador, em que a única, como eu costumo dizer, a única inovação que houve na segunda década, na segunda metade do século XX, foi a central de ciclo combinado, e neste momento estamos numa verdadeira revolução, em que nós estamos presentes, enquanto companhia, nas novas energias novas, onshore, solar centralizado, descentralizado, solar offshore, ondas e marés, carvão supercrítico, sequestro de carvão, controle e otimização de rede, telecontagem, fotovoltaico, termosolar nos edifícios, microgeração, carro elétrico, pilha das combustíveis, ou seja, estamos em muitas frentes em que estamos neste momento diretamente envolvidos e gostava de dizer que foi aqui referido e bem pelo Sr. Diretor da Comissão Europeia, o setor sempre inovou pouco. Gostava de dizer que nós, entre aquilo que era gasto há 3 anos atrás e o que é gasto hoje em pesquisa e desenvolvimento virada para o mercado, aumentámos 32 vezes aquilo que é pesquisa e desenvolvimento no contexto da EDP. E por isso, o que é que nós temos? Temos um esforço que envolve a participação de todos, da academia, da indústria, dos reguladores, dos clientes, da política energética, e eu neste gráfico só gostava de sublinhar 3 coisas. Primeiro, a importância de uma Europa multipolar, mais diversificada, e o exemplo de uma relação que já foi aqui também sublinhada pelo André Ribeiro, de uma relação diferente entre a oferta e a procura no que diz respeito em que, por exemplo, a relação que temos hoje com a Sonatrach, que está no capital da EDP, é um exemplo típico dessa nova abordagem mais integrada. Segundo, todos os setores têm que participar. O esforço tem sido essencialmente um esforço, foi claro, feito pelo setor elétrico, mas todos têm que participar e isso implica o setor doméstico, o setor dos transportes e, por último, também dizer o seguinte, e o último slide para me ir embora, gostava de dizer que não concordo com aquilo que foi dito aqui hoje sobre que não há, enfim, que há uma relativa, poderia haver uma desproteção ao consumidor, que não há condições de concorrência, pelo contrário, elas existem sempre que isso surge na defesa do cliente, que há uma ineficiência dos operadores, pelo contrário, hoje a EDP, mas não só a EDP, falo por mim, estão claramente na linha da frente do ponto de vista da eficiência. Somos neste momento aquilo que, e é fácil demonstrar por números como net OPEX sobre gross margin, o mais baixo de toda a Península Ibérica. Somos, aliás, uma das 7 companhias do mundo a estar, por exemplo, no conceito que estamos aqui a discutir hoje na Europa e 12 no mundo, no Dow Jones Sustainability Index. E, portanto, acho que hoje, qualquer que seja esse paradigma de alteração do custo de oportunidade, Portugal está presente e está na linha da frente daquilo que é o novo paradigma pelo papel dado às renováveis, pelo unbundling, pela independência da regulação e por aquilo que é a pressão que a indústria tem posto de uma forma autónoma na capacidade de inovação e de resposta àquilo que são a procura, a capacidade de responder àquilo que são as necessidades do país e dos seus clientes. Estamos, Portugal está na linha da frente deste novo paradigma, qualquer que ele seja de maior exigência. Obrigado.
Vou agora fazer um curto intervalo de 15 minutos, se conseguirmos poupar tempo. Em 10 minutos seria ótimo, porque assim poupamos energia também.
São este painel do diagnóstico da situação atual, em que temos estado a discutir se há ou não um novo paradigma na energia. Neste momento o paradigma é mais de bar e de ruído de fundo. Vamos esperar que as pessoas rapidamente regressem para estas intervenções finais. Vai falar, dentro de momentos, o Dr. Pina Moura, depois irá falar também o engenheiro Aníbal Fernandes, e nós teremos depois possibilidade de trocarmos aqui algumas impressões, o público naturalmente colocar as suas questões e haver aqui algum debate, que é naturalmente o objetivo destas sessões. Antes de passar a palavra ao Dr. Pina Moura, que naturalmente tem representação da Iberdrola Portugal, e o Sr. Engenheiro Aníbal Fernandes, que está aqui também em representação da ENEOP, que é Eólicas de Portugal, eu creio que já foram lançadas aqui algumas farpas, utilizando uma expressão bem bonita do final do século XIX, relativamente à questão das tarifas, à questão dos preços finais e à própria questão da concorrência. Temos um outro ator no panorama da energia em Portugal, que é a Iberdrola. Vamos então agora saber o que é que o Dr. Pina Moura entende sobre essas questões da concorrência, se ela existe ou não, e se há ou não um novo paradigma. Muito obrigado.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, na pessoa do Presidente da Comissão Eventual, do Engenheiro Agostinho Lopes, o convite que me foi feito para participar neste debate e para contribuir para este debate, e também registar que as intervenções feitas anteriormente já abordaram questões que eu pensava e penso abordar, embora naturalmente por uma questão de economia de tempo não vou repetir ideias que já aqui foram colocadas, a não ser que sobre essas ideias eu tenha ou contributos a dar ou até críticas a fazer. Eu penso que o primeiro ponto estruturante da minha intervenção é o seguinte. A energia é um recurso escasso. E este ponto é muito importante ser sublinhado e tem consequências para tudo, incluindo para a fundamental e sempre polémica discussão dos preços da eletricidade e das tarifas na eletricidade. Ou seja, a energia não está de fora daquilo que é a função económica fundamental de qualquer recurso. Todos os recursos são escassos, e um mecanismo de preços mais perfeito ou menos imperfeito ou mais imperfeito deve refletir a cada momento esse jogo entre a escassez do recurso, a dimensão da procura e a dimensão da oferta. Além de ser um recurso escasso, e esta é uma característica estrutural da energia e do bem energia, o aumento da exigência de segurança e qualidade no abastecimento, que é um fenómeno que também se desenvolve a par com a escassez de recurso, é uma outra característica de enquadramento e é também um elemento que eu queria aqui deixar registado antes de entrar numa fase mais propositiva. Terceiro fator estruturante do papel da energia é o facto de a energia ser um fator-chave do desenvolvimento económico. Conforme nos lembrou e bem o Presidente da Assembleia da República nas observações iniciais que colocou na abertura deste debate, a intensidade energética continua a ser, e a evolução da intensidade energética continua a ser um indicador muito importante que, por um lado, nos mostra a relação entre energia como fator, como recurso e desenvolvimento económico, mas também continua a ser um fator e um indicador muito importante sobre o grau de desenvolvimento económico e o tipo de desenvolvimento económico de uma determinada economia ou de um conjunto de economias. Daí, portanto, que eu diria que a energia, para além da natureza escassa do recurso, é um recurso cuja pressão da procura tende a acentuar-se nos próximos anos, como já se tem vindo a acentuar. Eu acho que estas observações devem ser vistas por uma análise ou por um ângulo de análise de longo prazo e não muito dominadas ou determinadas pelo ió-ió dos preços e da volatilidade dos preços que caracteriza as fontes primárias de energia e que marcam os últimos meses, no quadro geral, de uma crise à qual também me irei referir mais adiante, uma crise mais ampla que a própria situação da energia ou dos mercados de energia. Segundo tópico que eu gostava de deixar aqui registado, e este tópico é uma anotação importante, já foi referida, mas eu queria sublinhá-la e enfatizá-la, é que neste contexto de escassez de recursos de energia e de crescente pressão na procura e na utilização de energia, todas as energias e tecnologias são necessárias independentemente do seu custo. Por vezes fala-se e olha-se para as energias renováveis, ou particularmente para um segmento das energias renováveis, para a energia eólica, como a energia salvadora. Ora bem, aqui não há salvadores. Aqui há ou não há um mix de energia, um mix de produção de energia, que aproveita ou não aproveita, que aproveita ou subaproveita, ou que aproveita e desaproveita todas as energias e todas as tecnologias de produção de energia. E aí acho que, com o peso institucional que o Presidente da Assembleia da República tem, Dr. Jaime Gama, foi, para mim, muito significativa essa anotação que ele fez nas palavras iniciais que produziu a propósito desta diversificação de energias, de fontes de energias e de tecnologias, e a referência explícita que fez ao nuclear. Na verdade, o mix energético em Portugal, independentemente de considerarmos ou de cada um poder considerar a oportunidade ou inoportunidade política ou de estar ou não estar na agenda política este tema, nenhum de nós está vinculado a nenhuma agenda política, a não ser que queira estar vinculado a uma agenda política, e portanto eu, a título estritamente pessoal, quero sublinhar a importância muito grande que atribuo ao facto do Presidente da Assembleia da República ter feito esse sublinhado aqui, ou seja, de que a ausência de energia nuclear no mix energético português é uma fraqueza do sistema energético português e não é uma fortaleza desse mesmo mix energético. Enfim, não quero desenvolver mais este tema, pelo menos nesta fase inicial, porque correria o risco de tomar todo o tempo que tenho disponível para fazer esta primeira apresentação, mas queria, uma vez mais, sublinhar esta ideia. A boa resposta estratégica ao problema da escassez, ao problema da crescente procura e ao problema da crescente exigência de qualidade de energia exige respostas usando e utilizando todas as energias e todas as tecnologias de produção de energia. Como isto se faz, o tempo em que se faz, as decisões políticas que naturalmente terão que ser tomadas para que isto se faça não são contas do meu rosário, pelo menos neste momento, e, portanto, sobre esse espaço próprio da definição e da decisão política, caberá, naturalmente, aos órgãos próprios, à Assembleia da República, ao Governo e aos partidos políticos, que têm um papel estruturante muito importante na vida política nacional, na vida política democrática nacional, definir as suas opções, definir as suas agendas e exprimir as suas opiniões. Eu, sobre esta matéria, disse exatamente aquilo que me pareceu importante e relevante dizer depois de ter ouvido o Sr. Presidente da Assembleia da República. No que respeita à política de energia, que política de energia, que sugestões pode uma empresa privada, um grande grupo privado como é a Iberdrola, conforme já foi dito, com aposta importante em Portugal, justamente na produção de energia, tanto com origem hídrica, como com origem gás natural, como com energia eólica, é neste mix que a Iberdrola está a construir em território português uma capacidade de produção de energia que no horizonte dos próximos 4 ou 5 anos deverá atingir 2.500 megawatts de capacidade instalada, o que significará a Iberdrola transformar-se em território português, no mercado português, no segundo operador, nomeadamente no que respeita à energia hídrica, mas dizia eu que política de energia podemos nós visualizar para responder ao quadro que definidor de situação que já avancei. Eu acho que há necessidade nessa política de energia serem considerados, e eles têm sido com particular vigor nos últimos 3 anos, 3 pilares. A segurança na oferta, a garantia e a criação de condições para a competitividade da economia portuguesa e também da economia europeia, onde a economia portuguesa se insere, e a sustentabilidade ambiental. É sobre estes 3 pilares que eu vejo e que a empresa que represento vê o caminho necessário para transformarmos as enormes dificuldades que há no setor da energia em ótimas e grandes oportunidades que existem também, nomeadamente para responder a crescentes aspirações de segurança e de segurança na oferta e de sustentabilidade ambiental e de boa qualidade na energia vendida aos cidadãos consumidores. Este contexto e estes 3 pilares são definidos num quadro em que sabemos que no horizonte de 2030 o consumo de energia vai aumentar cerca de 1/3 face aos valores atuais, em que há objetivos de ganhos de eficiência para 2020 de mais 20%, e, portanto, isto é um desafio muito grande às companhias que produzem eletricidade, e um facto no que respeita a Portugal é preocupante, mas é a realidade. A dependência face às importações de energia primária vai agravar-se no horizonte dos próximos 20 e tal anos, até 2030. Hoje em dia essa dependência é de 51%, as projeções que se fazem é de 68% para 2030. E, portanto, temos que, a nível europeu, ter em conta este problema de aumento do risco de dependência externa no que respeita às fontes de energia primária. Eu referi-me a valores de aumento para o conjunto da União Europeia. Posso-me ter equivocado atrás e falar só do problema português. Não é um problema português, é um problema de toda a União Europeia. O problema de risco desta dependência externa coloca respostas técnicas, já referi atrás, nomeadamente a diversificação das tecnologias e a utilização máxima possível de todas as tecnologias, mas coloca também problemas complexos e sensíveis de política externa aos Estados-membros da União Europeia e à União Europeia no seu conjunto. Não é indiferente, face a este problema, ter uma abordagem mais afunilada ou mais diversificada de fornecedores de fontes de energia primária. E claramente que tanto a Europa como Portugal, na minha opinião, têm a ganhar em seguir, nos domínios de política externa relacionadas com a energia, uma linha de orientação diversificada em vez de uma linha de orientação afunilada em poucos fornecedores e em fornecedores que têm, e é legítimo que tenham, a sua própria visão geopolítica sobre a força que essa qualidade de fornecedores de energia primária lhes dá na cena internacional, muito para além do setor da energia. E refiro-me concretamente à Rússia, e refiro-me concretamente à Venezuela, e refiro-me concretamente a outros países que têm sido muito debatidos no seio, não só da política externa europeia, mas no seio das próprias definições da linha de política externa portuguesa nos últimos anos, em relação a essa opção com a qual eu pessoalmente concordo. Em termos de interesse nacional, e tendo nós a dependência energética que temos no que respeita às fontes primárias, a boa política externa nesse domínio é uma política de diversificação e não uma política de afunilamento, seja invocado o que quer que seja para defender a política de afunilamento. Todos nós sabemos, e todos nós temos experiência de idade e política suficiente, para saber que o que move a política, nomeadamente a política externa, são os interesses dos Estados, no mínimo os interesses dos Estados, e, portanto, não interessa, e do meu ponto de vista é completamente errado, fazermos proselitismo ideológico para justificar uma política de fornecimento de fontes de energia primária mais afunilada e menos diversificada do que aquela que tem estado a ser seguida, nomeadamente pelo atual governo. É um problema de risco e, portanto, é um fator de risco esse afunilamento e a forma de o minorar e de o diluir é precisamente, por um lado, estarmos integrados na União Europeia, pois com certeza, e por outro lado, diversificarmos tanto no âmbito da política europeia como no âmbito da contribuição portuguesa para a política europeia e no âmbito da própria política externa portuguesa, fazer essa diversificação. Bom, no que respeita aos preços e às tarifas, eu, como já devem ter reparado, e é habitual em mim porque sofro um fenómeno de dislexia mental em relação aos PowerPoints, começo a falar, esqueço-me de passar os vários slides dos PowerPoints, mas fica contribuição, fica disponível para a Assembleia da República para, por parte de quem está a assistir, eventualmente, se assim lhe interessar, pedir este PowerPoint. Mas dizia eu, só para terminar, para não me alongar mais, a questão das tarifas e do mecanismo dos preços, que também já foi aqui abordada, nomeadamente pelo António Mexia. É um ponto absolutamente capital. E é a outra face que temos que assumir pelo facto de assumirmos que a energia é um recurso escasso. A questão do mercado, do funcionamento do mercado, do meu ponto de vista, não deve ser vista como um problema. O mercado não é um problema ideológico. O mercado é uma criação da civilização humana. E é uma criação da civilização humana com pontos mais altos, mais baixos, mais fortes, mais fracos, perversos, tudo isso. Mas até hoje, nenhuma subparte da humanidade conseguiu construir um mecanismo de afetação de recursos mais racional, mais estruturado e, portanto, mais democrático que o mecanismo de mercado. E para fugir a esses mecanismos de mercado podemos evoluir, e por que não, para uma espécie, então agora que o mercado e o capitalismo desregulado de mercado está em crise, podemos evoluir, ou poderíamos evoluir, para um mecanismo estatista ou estatizante do funcionamento dos preços. Mas, do meu ponto de vista, isso seria um erro. Isso seria um erro que passássemos desta crise do capitalismo neoliberal de mercado para uma espécie de capitalismo esclarecido de Estado, em que os agentes políticos, no estrito sentido, e com essa legitimidade, no estrito sentido do conceito político, e no estrito e bom sentido do conceito político, que passasse, digamos, mudasse o fórum de funcionamento da gestão da escassez de recursos, que é aquilo que fundamenta o mecanismo de preços, para sedes de soberania política, que têm a sua legitimidade absolutamente essencial, mas noutro domínio que não esse. Portanto, essa é uma observação que faço para registar que o mecanismo de preços, ou seja, as tarifas reguladas de eletricidade, nomeadamente eletricidade, que ainda existem em muitos mercados, português, no espanhol, embora com uma dimensão porventura menor, em muitos outros mercados de eletricidade na União Europeia, o mecanismo das tarifas reguladas funciona e tem funcionado como um fator distorcedor da concorrência e um fator distorcedor de uma boa afetação de recursos. Eu não só tomo nota como registro, independentemente de um aprofundamento mais completo que estamos a fazer na Iberdrola sobre as decisões anunciadas pela ERSE há pouco mais de uma semana, registro como muito significativo e positivo o facto de os custos de aquisição de energia terem sofrido o agravamento que sofreram, não por qualquer perspectiva masoquista minha em relação ao agravamento de custos, mas porque realmente havia, e ainda há, ainda não foi superado, mas creio que este é um primeiro passo, um elemento distorcedor muito grande no que respeita à qualificação e à quantificação dos custos de aquisição de energia, que não refletiam de uma forma, direi, tão clara e tão transparente quanto desta, embora porventura não assumindo todas as consequências disso, quanto desta vez a ERSE fez no seu relatório. Temos consciência disso na Iberdrola, que este, a própria experiência em Espanha também o mostra, que este é um caminho irreversível, mas que tem que ser feito de uma forma progressiva, irreversível porque não é sustentável. Portugal continua a ter déficits tarifários da ordem de 1.000 milhões de euros, que é o déficit tarifário aproximado que vai ter no ano de 2008. Não é sustentável e isso cria a prazo gravíssimas distorções, enfim, de que a nossa sociedade discutiu de uma forma muito apaixonada, por exemplo, a propósito da evolução dos preços dos combustíveis, no ciclo de subida dos combustíveis. Agora parece que estamos num ciclo de descida, vamos ver até quando, oxalá por muito tempo. Portanto, esse ponto é um ponto realmente importante. Os custos devem ser refletidos o mais completamente possível, digamos, nas tarifas, enquanto elas existam. Esses custos, quando tenham dimensão social, digamos, insuportável para camadas da população que vivem em situação de carência ou de muito grande carência, deve existir uma tarifa de último recurso que seja utilizada precisamente para esses setores da população. Não devemos confundir os grandes consumidores de eletricidade com os milhões de pequeníssimos consumidores de eletricidade que é cada um de nós, que é cada um dos portugueses que utiliza e usa a eletricidade. O Luís Ferreira Lopes está muito bem a chamar a atenção de que já estou a falar demais e, portanto, com esta mensagem de que é necessário que o mecanismo de preços funcione também neste setor, com, entre aspas, escapatórias sociais que, como sempre, devem existir, é o caminho a seguir e eu acho, espero, que em 2009 sigamos mais além nesse caminho do que em 2008 e que possamos, num prazo relativamente curto, libertar o funcionamento, com essa ressalva que já disse, da tarifa do último recurso e do consumidor do último recurso, que devemos libertar, digamos, o setor elétrico de uma tarifa regulada que contribua para adiar, mas não para resolver, senão para agravar esse problema que tem existido entre a desproporção dos custos e a maneira como os custos depois se refletem nos preços finais ao consumidor. Peço-vos desculpa pela ultrapassagem de alguns minutos do tempo que me foi concedido, mas tive mais uma vez esse problema que acho que já nunca mais vou resolver até ao fim da minha vida, que é a dislexia mental com os PowerPoints. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Ministros, Srs. Senhores, antes de mais, eu queria congratular esta Comissão pela oportunidade deste debate e agradecer o convite que me foi feito, que eu tentarei estar à altura do desafio. Uma pequena correção em relação ao que disse o Luís Ferreira Lopes, eu estou aqui a título individual, sendo embora Presidente da Comissão Executiva das Eólicas de Portugal, mas estou aqui a título individual e sou daqueles que acredita convictamente que não há uma solução para as energias renováveis, mas sim um conjunto de solução que serão todas bem-vindas. Há algumas que serão de rejeitar, como vou ter a oportunidade de falar durante a minha apresentação, mas isso já são outras contas. A energia em Portugal tem que ser discutida de uma maneira desapaixonada, de uma maneira transparente, sobretudo, e fundamentada, com números. A primeira coisa que eu acho que há que evitar é chavões. É muito fácil as pessoas usarem chavões e não irem, porque é um tema específico. Muitas vezes, para a maioria do público, há questões que nos passam ao lado. Questões específicas de energia, termos técnicos, termos económicos, anglicanismos. E há tendência para agarrar a superfície, a espuma das coisas. Esse é um erro crasso que se pode pagar caro. Em relação à situação, ao diagnóstico, acho que não há praticamente ninguém em desacordo. Toda a gente está concorda que a situação não é famosa. Já foi pior. E os seus políticos, embora sempre com algum atraso, tiveram, enfim, discernimento para irem corrigir a situação que na década de 80, no princípio da década de 80, nós dependíamos do petróleo mais de 95%. E só na altura, quando estavam a ser dados passos importantes depois do primeiro choque petrolífero na maior parte dos países da altura CEE, cá estava-se a introduzir o carvão para diversificar essa dependência do petróleo. O gás natural entrou em 95, em Portugal. Mas houve essa tentativa que o orador anterior disse que era fundamental para diversificar as fontes de abastecimento. Embora, como eu digo, tarde, e isso teve custos. Aqui, ainda hoje, nós, apesar de todas as medidas, continuamos a ter uma dependência externa muito grande e, sobretudo, do petróleo em 60%. Mas gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Também aqui é muito usual as pessoas confundirem energia primária com eletricidade. A eletricidade é uma parte ínfima do nosso problema. O grande problema que nós temos para resolver em Portugal é da energia no seu global e não da eletricidade, como tentarei demonstrar a seguir. Os desafios têm a ver, neste momento, das questões que hoje falava que a energia é uma situação nobre, que provoca discussões acaloradas, é verdade. Mas hoje em dia coloca dois enfoques principais, no ambiente e na economia. Não estão por ordem de prioridade, são os dois importantíssimos. A dependência fora do setor elétrico é, de facto, ainda hoje muito difícil de combater. Nós continuamos a não ter praticamente alternativas para o combustível dos transportes. E, sobretudo, este é um tema fundamental, 60% da energia que nós importamos é desperdício. Isto é uma coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas e é um número, é um facto. 60% da energia que nós consumimos é desperdiçada, sem nenhum bem-estar para ninguém. É como se queimassem notas de euro. Em termos de eletricidade, e porque aqui se volta muitas vezes a confundir energia com eletricidade, qual é o panorama português? O Sr. Presidente da EDP já hoje teve a oportunidade de apresentar alguns programas, outros ultrapassam a própria empresa, mas se concretizarem, tudo leva a crer que se vão concretizar, todos os projetos que estão, digamos, em carteira, nós chegamos daqui a 12 anos, 13 anos, a cumprir os prazos, com um excedente em relação a uma procura que eu estimei ali, abusadoramente em 5%, que é a tal que gera desperdício. Mas para que as pessoas não digam, porque há muita gente que depois diz, vem o papão do retrocesso à idade da pedra. Vão-nos querer pôr todos a andar de bicicleta e a não tomar duches quente de manhã. Não, senhora. Eu estou ali a considerar o pior cenário, crescimento de 5%, portanto, como se nada se passasse. E nessas circunstâncias, com os projetos que neste momento estão em carteira, nós, daqui a 12 anos, temos excedente de energia, produção de energia elétrica que podemos exportar para a Espanha. Portanto, a situação da eletricidade em Portugal não é um problema. O problema é da energia no seu global. Faz sentido apostar na energia nuclear, como já hoje foi aqui mencionado. Eu acho que a energia nuclear tem que ser debatida, de facto. E tenho sido daqueles que têm estado, enfim, de alguma maneira, com a oposição, mas a tentar que a energia nuclear seja combatida. Já não concordo muito quando se diz que é um tabu que não foi debatido, porque esta energia foi a mais debatida de todas. Nunca houve nenhuma energia que fosse tão debatida como esta até à data. Mas deve continuar a ser, porque, pelos vistos, traz muita paixão atrás. Esta energia esteve no Plano Energético Nacional, o primeiro, foi debatida durante 5 anos por todas as instituições, inclusivamente pela Assembleia da República, mas foi rejeitada pelo Governo e, maciçamente, pela população. Mas deve-se continuar a discutir. Agora, não venham dizer que é um tabu que nunca foi discutido. É a energia que tem sido mais discutida em Portugal. Nunca houve discussão pública como houve desta energia. E gostava de fazer aqui um parênteses, é que a energia nuclear que eu falo não é abstrato. É da tecnologia que está disponível há 50 anos. A única. Não há outra energia, a não ser esta, da fissão nuclear, que praticamente as únicas evoluções que teve foi alguns reforços dos problemas de segurança que foram sido detectados nos acidentes que se verificaram. Eu digo que é preciso ter olhar para os mitos e para as realidades, com números. E, portanto, quando nós vimos o nosso problema energético, 60% de dependência do petróleo, é preciso evitar as falsas soluções, porque países como a França, a Alemanha e Portugal têm exatamente a mesma dependência per capita do petróleo, sendo que um tem a eletricidade produzida cerca de 80%, outra cerca de 30% e Portugal tem zero. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos tem que fazer pensar. Quando nós falamos de dependência do petróleo, quando apostamos na energia nuclear, não estamos a ir no sentido certo. Há lugar, de facto, para o surgimento do nuclear. E eu digo que não por 3 razões. Primeira, a económica. E, de facto, quando eu cito aqui Warren Buffett, é para que não se pense que isto é uma... Quem tem uma posição contrária ao nuclear, muitas vezes é podado de ambientalista primário, hippie, etc, etc. Eu creio que o Warren Buffett não é propriamente um hippie nem um ambientalista primário. É um homem pragmático, que produz eletricidade. Muitas das pessoas que eu tenho visto promover energia nuclear nunca produziram 1 kWh. Muitos, não todos, mas muitos. O Warren Buffett tem uma empresa e diz que investiu vários milhões de euros em estudos e chegaram à conclusão que, de facto, não tinha sentido. Não era competitiva a energia nuclear. Esta é a razão porque nos países OCDE, com exceção do Japão, nos últimos 30 anos, não houve nenhuma nova central construída no mundo. A única que está a ser construída neste momento é na Finlândia e é um case study mundial, em termos económicos, do projeto a rejeitar, pelas diversas componentes que se têm verificado de atraso, sobrecustos, etc, etc. Portanto, o problema do nuclear é essencialmente um problema económico. Este nuclear, esta tecnologia que nós temos. E é provável esta será uma liability. Isto é um ativo forte ter... Bem, a EDF, que está associada à Areva, e que tem neste momento as suas encomendas, a Areva tem as suas encomendas paradas, luta desesperadamente para arranjar protótipos ou exemplos de que o ressurgimento nuclear tem cabimento. E, neste momento, fez há pouco tempo uma tentativa de compra da empresa, precisamente, do Sr. Warren Buffett, 35% acima do valor que ele tinha dado. 35% acima. Mas os acionistas rejeitaram a proposta da EDF. E porquê? Porque o Sr. Warren Buffett diz que não está convencido que o nuclear possa trazer vantagens competitivas, mas tem a certeza que mais cedo ou mais tarde, não sabe dizer quando, vai haver um problema naquele país em termos de segurança. Isso ele tem a certeza. Não sabe a quando. E, no Reino Unido, a EDF comprou a British Energy e, no dia seguinte, o seu rating económico baixou significativamente. Será barata a energia nuclear? Bom, eu fiz, no verão deste ano, quando voltou a falar-se de energia nuclear, fiz umas contas e comparei julho de 07 com julho de 08. E fomos aos custos de produção, porque o que nós devemos falar é custos de produção, para evitar que depois se meta a fiscalidade, os benefícios sociais, os déficits tarifários, etc, etc, etc. Aos custos de produção, entre julho de 07 e julho de 08, em 4 países, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Qual foi o país com o petróleo em 07 a 70 dólares e em 08 a 140, ao dobro? O preço da eletricidade, em termos de custo de produção, que mais aumentou foi em França, 130%. Na Alemanha, 100%. Na Espanha, 80%. E em Portugal, cerca de 70%. Isto é porquê? Há aqui algum truque de magia que eu estou a... Não. É porque a taxa de disponibilidade das centrais, neste momento, é um desastre completo. É um desastre completo. Por várias razões. Por razões de avaria, mas também por razões climáticas. A França, o problema é que tem muitos dos seus reatores nos rios. E os rios, com as alterações climáticas, que alguns negacionistas dizem que não existem, mas de facto a temperatura das águas aumenta e é difícil refrigerar as centrais com aquele recurso mínimo, param. E quando param, a França, que não apostou nas energias renováveis, não apostou na diversificação, que é de facto fundamental, tem que importar, sendo ela um exportador líquido de eletricidade durante o inverno, tem que importar a energia a preços verdadeiramente incalculáveis. Chegou a pagar, perdeu 300 milhões de euros no ano passado, 300 milhões de euros, por custos de importar eletricidade de Itália. Portanto, esta situação mostra que, para além das derrapagens financeiras, que eu já falei da Finlândia e todos os custos nos Estados Unidos, mostrarem que as construções centrais estão sempre para além daquilo que é o budget, também esta situação é uma situação que explica porque é que nos países que têm neste momento nuclear, sendo ela, quando se desconta tudo o que está para trás, quando se desconta as externalidades e se vai só diretamente à produção, sem amortização, sem desmantelamento, etc., de facto, tem uma contrapartida perversa neste momento devido às alterações climáticas. E por a taxa de aprendizagem. Mais uma vez, são relatórios de entidades idóneas, eu não cito jornais, entidades idóneas, e portanto aqui a taxa do nuclear de aprendizagem, que é a taxa de aprendizagem, está ali a definição, é aquilo que, por cada duplicação de capacidade instalada, se diminui o preço. E portanto, em 50 anos, a energia nuclear tem a pior taxa, comparada com a eólica, que tem praticamente 10 anos e tem 10 vezes menos potência instalada, tem uma taxa inferior em cerca de 3 vezes. Porque não houve evolução. Nós estamos na mesma tecnologia dos anos 70, praticamente, com algumas melhorias nos sistemas de segurança. A tecnologia é exatamente a mesma. E agora surge o problema do desmantelamento. A maior parte das centrais está a ficar obsoleta. É preciso desmantelá-las. E, neste momento, a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atómica, estimou para as instalações, para as necessidades de desmantelamento, neste momento, são praticamente idênticas àquilo que foi as necessidades económicas e financeiras que a União Europeia teve para acudir a esta crise de déficit público, da dívida pública. Estamos a falar de 1 milhão de milhões de euros. Não estamos a falar de coisas poucas. Estamos a falar de coisas muito sérias. E isto não está nas contas previsionadas da maior parte das empresas. Pois não é limpa, ao contrário do que se diz. A energia nuclear não é limpa. De facto, quando se olha separadamente para a produção, ela não emite CO2 na produção, mas para chegar lá, para fabricar 1 quilo de combustível, para cada quilo de combustível, é preciso 40 milhões de toneladas de minério. 40 milhões de toneladas de minério. E depois produzem-se resíduos. Portanto, a taxa de emissão de CO2 de uma central nuclear no ciclo completo de vida é da mesma ordem dado um ciclo combinado de 56% a 60% de eficiência energética. É muito próximo. Portanto, porque tem que se considerar as externalidades e não só olhar para o lado, para a face bonita e não para a face que tem a verruga. É segura? Bom, esta é nitidamente aquelas em que há menos dúvidas. É que não é segura. Isto é, as medidas que são postas para que não impedem que haja acidentes. Este ano em Espanha, desde janeiro até setembro deste ano, houve 40 acidentes nucleares. 40 acidentes nucleares. Mas na Suécia, em Fosmark, na França, em Tricastin, houve 2. E neste momento descobriram um problema que não sabem como é que o vão resolver, porque 2 barras de combustível ficaram suspensas no teto e não sabem como é que as vão tirar de lá. E estão a pensar que se calhar aquele fenómeno vai se aplicar às outras e não sabem se não têm que parar. A maior central do mundo foi parada no passado na Alemanha. Criou um problema gravíssimo de abastecimento energético no Japão. Portanto, neste momento, a taxa de disponibilidade das centrais em Espanha, em cada 2, uma está parada. E isto, mais uma vez, tem um custo económico fantástico. Um custo económico fantástico. Porque só para manter uma central dessas a funcionar, se estivesse em Portugal, tinha que pagar cerca, pelas minhas contas, 35 euros por megawatt-hora de produção. Só para garantir o payback da central. para que o payback, para garantir que houvesse um fallback solution, portanto, uma capacidade de reserva para acudir a uma saída intempestiva da rede. Depois, a segurança do abastecimento. Esta conferência não podia ser mais oportuna em termos de título, porque estamos a falar de sustentabilidade. Hoje, penso que foi o Dr. André Ribeiro que falou taxas, percentagens de reservas provadas de diversos combustíveis. Falou no carvão 130 anos, falou no petróleo 62, no gás natural 62, no petróleo 60 ou 42, qualquer coisa no género. As reservas provadas do urânio a fazerem-se os projetos que estão neste momento em pipeline são inferiores às do petróleo. São inferiores às do petróleo. E isto diz-nos, mas qual é a sustentabilidade de um sistema desse? Então nós estamos a fugir do petróleo e vamos nos colocar na dependência de meia dúzia de países que processam o combustível, que têm as reservas provadas. Ah, mas o nosso problema temos também, nós temos, de facto, jazidas de urânio. É melhor não falar nisso. Porque eu fui às minas de Urgeriça e fiquei verdadeiramente terrorizado. É o maior problema ambiental que nós temos neste país. É o maior problema ambiental que nós temos neste país. Depois de estarem a ser pagas pelos consumidores, pelos contribuintes, o tratamento daquelas lixeiras de resíduos radioativos, mesmo depois disso, eu medi com um contador, com um dosímetro, taxas de radiação 16 vezes superiores àquilo que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. 16 vezes superiores. E aquilo não foi pago, não está a ser pago, por quem comprou o minério? Está a ser pago por todos nós. Vou já acabar. Quais, então, as soluções? Não há, de facto, uma solução. Há várias. E a primeira é a aposta na eficiência energética. Lembro só duas coisas. Até há muito pouco tempo, as autoestradas da Bélgica eram totalmente iluminadas, porque tinham energia abundante e barata. A energia, de facto, do Tupinambá é escassa. É verdade. E é preciso que as pessoas metam isso na cabeça. É escassa. É preciso utilizá-la com eficiência. Não podemos ter este desperdício. E os erros que cometemos no passado, de trazer todos os dias para Lisboa 900 mil carros e voltá-los de volta, mandá-los de volta para casa, em que gastam 2 horas no mínimo, com um passageiro mais de 90%, isso é uma irracionalidade, é uma ineficiência. É este que tem que mudar. Eu estou de acordo com o Dr. António Chico quando diz que há um novo paradigma. E o novo paradigma corresponde à percepção de que o tempo de energia abundante e barata, em que a EDF anunciava que ia retirar os contadores de casa das pessoas, porque a energia é tão barata que não fazia sentido, acabou. Temos que pagar a energia pelo preço que ela é disponível. E depois uma aposta nas renováveis, todas as renováveis, sem exceção e nenhuma em particular. Eficiência energética é a maior jazida que nós temos, podemos poupar aí muito, sem tirar conforto, é desperdício que temos que evitar e a aposta nas energias renováveis é o bom caminho em que nós estamos. A eficiência energética, só aqui alguns números, se nós, nos próximos 4 anos, reduzíssemos 10% dos desperdícios, tínhamos um abaixamento do consumo em 6%. E isto, enfim, são dados que qualquer um pode fazer muito rapidamente. Não me alongo muito mais, precisamos chamar a atenção que estou a ultrapassar o meu tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bom, da eficiência energética para a eficiência do tempo, vamos tentar ser rápidos. Creio que há a possibilidade de colocar algumas questões. Eu não quero estar a fazer grandes considerações, porque acho que todas as intervenções foram riquíssimas, foram extremamente interessantes. Queria apenas destacar o seguinte. Eu não sou deputado, nem tenciono sê-lo, mas eu acho fantástico, acho muitíssimo bom ter um anfiteatro como este, absolutamente cheio. E não estão aqui apenas deputados. Está muita gente interessada neste setor. Eu acho que isso é muito, muito interessante e que espalha bem enfim, a importância deste tema, seja do ponto de vista daquilo que estávamos aqui a referir, do paradigma, há ou não o paradigma, seja pelas questões até geopolíticas, seja pelas questões da paixão, que mesmo quando, como dizia o Sr. Aníbal Fernandes, temos de ser racionais a demonstrar os números, ele falou sobre os números com uma grande paixão, como, que aliás lhe conhecemos. E, portanto, de facto, o tema é um tema apaixonante. Aceitam-se, com certeza, inscrições. Eu peço-vos, naturalmente, que se apresentem e que sejam muito concisos na apresentação das questões. Se faz favor.
Eu chamo-me João Rodrigues e sou presidente da Iberol. Produzimos biocombustível. Eu queria dar os parabéns a todos que intervieram, porque, efetivamente, eu acho que pela primeira vez ouvi numa situação as pessoas falarem com propriedade. Queria, porém, chamar a atenção ao Sr. Engenheiro Aníbal Fernandes, que em Portugal não se fabrica biocombustível para a gasolina, é para o gasóleo. Não, o senhor escreveu lá, tem lá a gasolina, é só para corrigir, é para o gasóleo. E quanto à eficiência nos transportes, embora isso vá contra o meu produto, que é o biodiesel, eu queria chamar a atenção nesta sala para um fenómeno que a mim, que não sou engenheiro, muito me tem admirado, que é o fenómeno de os transportes ferroviários de mercadorias não estarem a ser utilizados, sobretudo pela economia que eles podiam dar em termos de consumo de petróleo, passando para a de gasóleo, quer dizer, para o consumo de energia elétrica. É fantástico, é estranho que uma máquina elétrica portuguesa não possa funcionar em Espanha e o vice-versa também é verdade, segundo me dizem, eu volto a dizer, não sou engenheiro, pela intensidade energética, ou o que é, das máquinas utilizadas em cada lado. E pior do que isso, parece que também não podem funcionar por questões de sinalética. Eu acho que este é um problema terrível e que muito prejudica Portugal. Muito prejudica Portugal, especialmente quando queremos utilizar os nossos portos e queremos tirar caminhões da estrada. Falou-se aqui de economia, de energia, e este, para mim, é um ponto fulcral.
Muito obrigado. Queria dirigir a questão concretamente a alguém?
Não, eu queria dirigir a todos os que falaram, porque falou-se aqui muito mais de energia elétrica e de redução dos consumos de energia elétrica, e não se falou desta questão crucial, que são os transportes de mercadorias, que podem ser feitos de noite, consumindo a energia eólica que se produz de noite, e que ninguém fala nisso. É por isso que eu, não sendo engenheiro, fico admirado que os engenheiros não se refiram a isso.
Muito obrigado. Sr. Professor Luís Braga da Cruz, a sua.
Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são para cumprimentar a iniciativa da Comissão Eventual para a Energia. Eu faria uma reflexão e uma pergunta muito concreta. Houve-se com frequência dizer que as condições de competitividade entre empresas que operam em Portugal e em Espanha têm uma profunda assimetria e que isso pode prejudicar a competitividade relativa operando num país ou no outro. Ora, eu penso que isso, neste momento, já não é verdade, é falso, e mais ainda que este argumento de assimetria de competitividade pode até inverter-se e Portugal poder ser acusado de não estar a garantir condições de concorrência. Há vários países europeus onde já não há tarifas, portanto, onde as aquisições de energia se fazem em mercado, e nós sabemos que a partir do dia 1 de julho deste ano, mais um segmento importante em Espanha passou para o regime de mercado. Portanto, o Dr. António Mexia recordou-nos que em Portugal compras de energia em mercado já atingiram há 4 anos 20% da energia total, hoje andam em 2 ou 3%, mas eu chamo a atenção para que em Espanha, com essa mudança, a energia que é adquirida em mercado passou de 40% em junho para 57% neste momento. O que significa que, de facto, há aqui uma profunda diferença. Entretanto, a ERSE definiu as alterações da tarifa portuguesa para o setor, para os setores de baixo consumo, 4,6%, e neste momento há empresas em Espanha que vão sofrer um aumento da fatura da energia de 2008 para 2009 na ordem dos 26% a 30%. Porquê? Porque são obrigados a estar em mercado. Portanto, há aqui claramente uma assimetria e a questão que me parece que tem relevância política é saber qual é o calendário que Portugal vai cumprir para dar a sua passagem para o mercado. É só isso.
Obrigado, Sr. Professor. Eu sugeria que se fizesse mais uma questão, Sra. Isabel, e depois, entretanto, haveria aqui a resposta da mesa. Depois, se houvesse outras perguntas, teríamos uma segunda ronda.
Muito obrigado. O meu nome é Isabel Jorge e sou deputada dos que estão presentes nesta sessão. Aliás, faço parte da comissão eventual que promoveu este colóquio. Eu queria dar os parabéns aos nossos participantes e agradecer o facto de terem vindo até nós. E tinha uma questão muito simples, ou talvez não, para colocar à Galp. Nós falámos de diversas questões, nomeadamente da pouca diversificação das nossas energias e da escassez das mesmas. Falámos sobretudo de energia que se gasta, falámos muito pouco da energia que se poupa. Portanto, o Sr. Professor levantou esse tema, mas realmente foi das poucas questões que não foi desenvolvida. Mas a questão que eu tinha para colocar à Galp tem que ver com uma questão que nos foi sendo posta durante estes meses que decorreram da Comissão e que criaram entre nós, deputados, algumas dúvidas e, às vezes, até algumas oscilações de mudanças de pensamento, que tem que ver com os biocombustíveis. Portanto, eu queria saber, neste momento, qual é a política da Galp em relação à questão dos biocombustíveis, quando é certo que a utilização de resíduos parece pacífica, mas que os agrocombustíveis têm levantado algumas questões muito complexas, nomeadamente pelo facto da OCDE ter feito um balanço muito negativo da utilização deste recurso. Portanto, queria que me fosse dito se a Galp infletiu ou se continua a investir nesta área.
Muito obrigado. Eu ia sugerir então que demos agora respostas a estas três questões. Aliás, esta questão dos biocombustíveis interessa naturalmente também ao Sr. João Rodrigues. E sem qualquer interpretação política, começava pela minha direita. Doutor António Mesquita, quer começar?
Bem, sobre a última não era dirigida, mas sobre a questão dos transportes, sejam eles e do ponto de vista de mercadorias, não mercadorias, é óbvio que há aqui uma questão fundamental, que é os preços relativos na utilização das diferentes formas de energia devem, o máximo possível, traduzir os seus verdadeiros custos. Ou seja, a noção que eu defendi sobre a alteração definitiva daquilo que é a noção do custo da oportunidade. Mas isso tem consequências a muitos níveis, tem muitas consequências essencialmente com o modo de nós alterarmos a maneira como vivemos. E tudo tem a ver com questões que não estão diretamente relacionadas só com o custo da utilização direto do veículo e sobretudo do seu combustível, mas com outras questões como portagens, problemas verdadeiros com problemas ambientais. Ou seja, o que eu estou a dizer é que o debate tem que ser suficientemente largo. Tem, obviamente, uma componente clara da discussão do princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. Simplesmente tem implicações na vida das pessoas que uma parte delas não são óbvias, não é? E, por isso, sejamos claros que essa tarefa é uma tarefa que implica discussão e uma discussão alargada, como já foi aqui dito por todos os oradores, sem nenhum preconceitos à partida, porque sou pena de não se alterar nada. Em relação à questão da competitividade, agora parece-me óbvio, o grande problema da energia elétrica é o problema da sua armazenamento. O seu armazenamento, a melhor maneira de o fazer é na água. E por isso é que há a relação entre o vento e a água. Mas é óbvio que tudo aquilo que possa utilizar energia, nomeadamente renovável, durante a noite, é óbvio que é uma forma de armazenar, ou seja, de substituir. Todo este aspecto é um aspecto central. Em relação às condições de assimetria com a Espanha. A Espanha, durante anos e anos a fio, subsidiou, em particular, o chamado setor G4, que são os grandes industriais, que pagavam energia a cerca de um quinto ou de um sexto da tarifa verdadeira, do verdadeiro custo. E, portanto, o que acontece é óbvio, no sentido que houve uma liberalização, mas houve uma liberalização, de certa maneira, obviamente, muito formal, muito real em alguns setores, mas totalmente ineficiente noutros, porque continua a haver uma intervenção no sentido que se consiga garantir de uma forma mais ou menos indireta a competitividade de alguns setores onde a energia tem maior peso. E, portanto, eu acho que Portugal, nesse aspecto, tem pugnado pela transparência e acho que as condições estruturais e do caminhamento progressivo para as tarifas parece-me traçado. O calendário, obviamente, compete a quem compete. Portanto, sobre isso, eu acho que não vale a pena pensarmos que neste momento vamos, pelo contrário, ser demasiado benéficos em Portugal ou demasiado subsidiadores quando durante muitos anos foi exatamente o contrário, até pela dimensão do déficit tarifário é um bocadinho de nada maior que o nosso, ou seja, é cerca de 8 vezes, 9 vezes superior ao nosso, e por isso claramente isso traduz o quê? Houve uma subsidiação.
Começando pelo tema do transporte de mercadorias, eu acho que a resposta tem mesmo sido dada por engenheiros, eu também não sou engenheiro, mas suspeito que tem a ver com eficiência económica. E, portanto, continua a não ser, apesar de, e aqui dou também uma resposta já a uma das questões do professor Braga da Cruz, apesar de haver uma penalidade fiscal para os combustíveis fósseis, e há aqui, Sr. Professor, também uma assimetria regional. Os impostos em Portugal são bastante maiores que em Espanha, e mais uma vez, às vezes esquecemos que energia não é só eletricidade. Julgo que a resposta é puramente económica. Portanto, continua o velho motor de combustão a gás óleo a ser mais eficiente, mesmo com as assimetrias fiscais entre os vários produtos. Sobre a intervenção do professor Pereira, que já fiz o meu comentário, queria só lembrar que também na energia que alimenta os nossos transportes há assimetrias e têm sido extremamente penalizantes para os consumidores portugueses. Por vezes isto é esquecido, mas é verdade. E, finalmente, sobre o tema dos biocombustíveis, eu gostava de fazer duas ou três considerações. A primeira é o papel da Galp e o papel que a Galp tem tido no caminho dos biocombustíveis até agora. A Galp, para que fique claro, isto que, facto, que eu falo são factos, não beneficiou para proveito próprio de nenhuma das isenções que foi atribuída para os biocombustíveis. Os biocombustíveis, para que saibam, mesmo num cenário de subsidiação na produção, que foi o que aconteceu nos últimos meses, com subsidiação dos Estados Unidos à produção do chamado B99, ainda assim o FARM, que é o produto mais comumente falado sobre biocombustíveis, um substituto de gás óleo, ainda que subsidiado na sua origem, não é competitivo com o preço de gás óleo. E não o tem sido, mesmo com as grandes flutuações do preço de gás óleo. Portanto, para que ele seja introduzido sem que haja um impacto no consumidor final, é preciso que haja uma política de apoio e de subsidiação. A Galp nunca teceu quaisquer considerações sobre isso. Respeita e faz parte de uma política energética que também hoje foi aqui falada. Mas, para que fique claro, a Galp teve um papel ativo e determinante para que hoje circule biocombustível nos nossos carros. A Galp investiu em infraestrutura logística, investiu em reorganização do seu sistema e da sua otimização, investe tendo que fazer uma matriz de gás óleo mais rica para poder introduzir este produto e não capturou nenhum cêntimo das isenções que foram aprovadas para esta nova atividade. Fê-lo em conjunto com empresas produtoras como a do Sr. João Rodrigues, que aliás publicamente muitas vezes tem sido muito crítica em relação à Galp. Eu discordo completamente das críticas que tenho feito no passado. Tenho que dizer, em bem da verdade, que tem sido talvez o produtor mais estável ao longo dos mercados, com inúmeras flutuações, o que obviamente não desculpa o ter dito inúmeras inverdades sobre a Galp. Mas isto é outro tema. Qual é a política da Galp para o futuro sobre os biocombustíveis? Bem, a Galp é uma empresa cotada, e portanto eu só posso anunciar aquilo que é publicamente anunciável e que já foi anunciado. A Galp tem no seu plano de negócios um projeto de investimento em biocombustíveis de segunda geração, portanto, de primeira geração, a capacidade instalada em Portugal, para que saiba, já satisfaz as necessidades. Eu devo lembrar que o consumo do gás óleo está em decréscimo no nosso país. A Galp tem um projeto para investimento de segunda geração integrado em toda a cadeia de valor. Portanto, começa com o chamado exploração e produção verde e termina com unidades de produção integrada na atual refinaria e de segunda geração. E é isto.
Muito obrigado. Só uma nota muito rápida sobre a questão das subsidiações. É voz comum hoje em dia que os contribuintes ou os consumidores estão a subsidiar as energias renováveis. E em nome da transparência e do rigor, e aproveitando a presença aqui do Sr. Regulador, eu gostaria que, de uma vez por todas, no Conselho Tarifário, houvesse alguém das energias renováveis para que pudesse ser comparado aquilo que é comparável, que é maçãs com maçãs, não maçãs com bananas. Porque a energia disponibilizada pelas renováveis neste momento é na rede de distribuição, não é à saída dos centros térmicos. Há a questão das perdas de transporte e de transformação, que não são... Há outros gastos, como, por exemplo, neste momento, alguns gastos que são feitos com tratamentos de descontaminação de alguns centros produtores, que vão a custos gerais do sistema, e estamos a falar de vários milhões de euros, e não se contabilizam para efeitos de balanço. E, sobretudo, eu não sei, e, enfim, não é nenhuma suspeição de mal algum, mas gostaria de saber com que base é que está a ser feita a comparação, se é com o petróleo nas térmicas a 30 dólares, ou se é com o petróleo no último ano, que esteve em média, a cerca de 90. Portanto, eu o que sei é que as eólicas de Portugal, a tarifa média que vão ter, são 65 euros por megawatt-hora. Isto é inferior ao mercado ibérico, sem contar nenhum prémio ambiental. Portanto, se há subsidiação, é das energias renováveis daqui para o futuro, em relação à tarifa que está predominante, e não ao contrário.
Sr. Engenheiro, vamos começar a segunda ronda de perguntas, mas creio que o Sr. Engenheiro Aníbal Fernandes, dê-me só 30 segundos. O Sr. Engenheiro Aníbal Fernandes está a referir aqui um aspecto que eu queria destacar muito rapidamente. Ele referiu esta questão das tarifas, aproveitando aqui a presença do nosso ilustre amigo professor Vitor Santos, mas esta questão das tarifas, eu recordava só duas afirmações feitas durante esta manhã para lançar a segunda vaga de debate, é que o Dr. Pina Moura referiu que o mercado é uma criação da civilização humana, portanto não é um problema ideológico, e que as tarifas reguladas na eletricidade, portanto isso é um mecanismo distorcedor da concorrência, e disse mesmo, portanto, que não é sustentável o déficit tarifário porque cria de facto distorções a prazo. E o Dr. António Mexia, uns minutos antes, também tinha referido exatamente isso, do diferencial tarifário que tem de ser corrigido, porque é necessário, de facto, mais concorrência, e neste caso, ele chamou a atenção precisamente para esse paradoxo, mais concorrência significaria que o preço da energia sobe. Porquê? Porque os preços ao grossista, portanto, dispararam, os custos de produção aumentaram, e passo a citar, as tarifas não refletem os custos dos grossistas, e isso não é sustentável a prazo. Ora bem, nós estamos aqui, de facto, num tema que, do ponto de vista energético, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, da defesa até dos direitos do consumidor, é um tema que vai ser quentíssimo, com certeza, nos próximos anos. E, portanto, é um tema muito interessante de analisar, com certeza, nos próximos tempos e, sobretudo, nesta casa. Vamos, então, a uma segunda vaga de perguntas. Já chegou?
Bom dia.
Mas é clássico.
Em relação àquilo que foi aqui discutido agora durante a manhã, surgiu-me assim alguns comentários que eu gostava de partilhar. O primeiro que me parece um bocado um mito é a questão da escassez de energia. Que eu saiba, a principal fonte de energia do planeta é o Sol e ainda vai durar uns milhões de anos. Portanto, a questão da escassez é uma artificialização da sociedade humana, e, portanto, em função de interesses e de poderes de Estado, e, portanto, foi assim conduzida artificialmente durante muito tempo. Houve várias janelas de oportunidade para inverter isto durante o século XX. Tivemos a janela de oportunidade logo no início, com várias invenções, inclusive em Portugal, para aproveitamento de energia do Sol. E depois tivemos outras oportunidades durante as crises dos anos 70 que foram perdidas porque estava sempre à espera e com o argumento de que o preço do petróleo ainda não justificava e hoje ainda voltei a ouvir, oxalá os preços se mantenham assim baixos mais tempo, mas que vão esperar até acabar a última gota para se inverter com todas as consequências que isto está a ter para, a nível económico, a nível do planeta, a nível dos desequilíbrios que isto cria entre os Estados, de todo o sofrimento à volta. Portanto, primeiro mito que é preciso desmontar e as janelas de oportunidade para fazer uma transição suave já passaram e, portanto, tem que se passar rapidamente e vai ser uma transição que não vai ser suave, como já devem ter reparado, e, portanto, agora é se continua a apostar em mecanismos de mercado, vamos ver então quais são os mecanismos que supostamente este mercado ainda nos permite utilizar para tentar inverter a situação. Ora bem, temos aqui empresas, não é, que estão com objetivos de lucro, e portanto isso não é diretamente compatível com o objetivo principal, que é a redução. Redução a vários níveis, de consumos, de dependências de combustíveis, etc., e de formas insustentáveis de organização do espaço e de utilização do território. Falou-se que o principal fator aqui em relação à energia em Portugal é o desperdício, e são 60%. Portanto, não é com mais hídricas, nem com nucleares, nem com nada, que se continuam essa de fugir para a frente, não se vai conseguir. Portanto, nesses 60%, eu pergunto a cada um dos intervenientes o que é que está ao seu alcance fazer dessa larga fatia de 60% de desperdício que ainda se pode fazer no país. Pergunto isso à EDP, o que é que vai fazer em relação às barragens que já estão construídas, se não pode melhorar a eficiência dessas barragens. Pergunto isso em relação à Galp, o que é que está a fazer em relação, por exemplo, a todo o desperdício e as sugestões que pode dar aos consumidores para um uso mais eficiente dos combustíveis que são vendidos e se isso é compatível com os objetivos ou não de manter a viabilidade económica da empresa. E, por exemplo, uma sugestão que se poderia fazer em relação à alocação de recursos para favorecer as renováveis, há um plafond que é limitadíssimo para as renováveis. Não sei se o fator limitativo é os megawatts ou a tarifa que o contribuinte tem que dar, porque nós estamos realmente a subsidiar para favorecer e para estimular essas energias. Não sei se o fator limitativo é esse. Então, se for esse, porque é que é conta-gotas que estamos a fazer a microgeração e há pessoas a tentar instalar sistemas e estão ali o dia inteiro na net, na renovável, na hora e não conseguem. Há imensos projetos que não conseguem avançar. E, portanto, porquê é que tem isto a conta-gotas? Então, se a questão é, não há dinheiro suficiente porque a tarifa de subsídio às renováveis é pouca e então temos que arranjar... Sim, pronto. Então, se for isso... Uma sugestão é, por exemplo, começar pela pegada carbónica do cidadão, começar a cobrar, portanto, há um plano nacional para as alterações climáticas e há, portanto, tem que se arranjar um número que defina qual é o valor admissível que cada cidadão pode emitir em termos de combustíveis, por exemplo, do uso do combustível individual e do transporte individual por ano. E então, a partir daí, define-se uma pegada carbónica do cidadão. E depois, quem ultrapassar esse valor anual, que será atribuído em relação às emissões de CO2, vai ter que pagar mais, pronto. Se querem mecanismos de mercado, paga-se mais. E esse custo ambiental que passa a ser internalizado na economia, que não estão a ser internalizados praticamente custos ambientais nenhums, esse custo ambiental pode depois ser deslocado para então haver mais dinheiro para mais renováveis e para ter a tal tarifa verde favorecer. Pronto, isto é só uma sugestão. A questão é...
Então... Desculpa a minha pegada no seu tempo, mas é que tem mesmo terminado.
Pronto. Muito obrigada. Eu gostaria, enquanto o meu nome é Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, sou membro desta Comissão Eventual, gostaria, enquanto membro desta Comissão Eventual, de agradecer as vossas, a vossa colaboração para esta reflexão, que é uma reflexão que para quem faz parte da decisão política é sempre extremamente importante. No entanto, em termos de clarificação daquilo que estamos aqui a discutir, parece-me que há uma matéria que ficou um bocado para trás e era sobre isso que eu gostaria de questionar os diferentes interventores. Nas vossas intervenções, deram uma tónica essencial às questões da competitividade e da concorrência entre as empresas e a defesa da sua bondade para aquilo que é o problema da energia no nosso país. Eu devo dizer que me parece isto um pouco paradoxal com os momentos em que vivemos, que é a demonstração de que a bondade da competitividade, da concorrência entre as empresas, não existe. Saímos de uma crise de combustíveis de alta do preço das energias primárias em agosto, que ficou demonstrado que a competitividade entre as empresas fornecedoras não foi capaz de produzir diferenças de redução dos preços dos combustíveis na altura em que elas se justificavam. Portanto, esta ideia da competitividade como uma ideia bondosa do mercado, devo dizer-lhes que está hoje cabalmente demonstrada e reforçada por aquilo que é a crise financeira internacional que vivemos nos nossos dias. E, portanto, fica-nos a questão da conservação de energia, da qual os senhores, de facto, não falaram. A conservação, enfim, à exceção do Dr. Aníbal Fernandes, a conservação de energia ficou muito para trás daquilo que foram as vossas intervenções. E, na verdade, é aqui, ao nível da conservação, isto é, da redução de consumos, que é preciso ter um plano e ter uma estratégia. E, portanto, este plano e esta estratégia precisa de ser clarificado do ponto de vista do que são as intenções das principais empresas que operam no mercado de energia no nosso país. Segundo ponto, pedias que explicassem este paradoxo, porque aquilo que os senhores defendem, que é a liberalização tarifária como o que é bom para promover a competitividade das empresas, não é bom para promover a economia, porque ela se traduz em agravamento de custos e isso significa que o setor produtivo e os consumidores teriam que pagar tarifas a preço muito mais elevado. E, portanto, temos aqui um paradoxo, isto é, aquilo que é bom para a competitividade de cada uma das empresas não serve àquilo que é o interesse estratégico da economia portuguesa, que precisa de ter capacidade de, ao nível daquilo que são os custos de produção e que é a situação dos consumidores, uma situação altamente fragilizada numa perspectiva de aumento da taxa de desemprego, numa situação de perda de massa, de capacidade de poder de compra, de capacidade de responder às suas diferentes necessidades, não serve. E, portanto, este paradoxo não ficou claro, não está explicado. E gostava que os senhores desenvolvessem esta ideia um pouco mais.
Muito bem, haverá certamente a oportunidade para isso. Há ainda três intervenções, mas, portanto, pela ordem que está...
Boa tarde. Susana de Carvalho, Presidente da APAP, Associação Portuguesa das Empresas de Social e Comunicação. Sem querer bater muito neste último tema, que foi objeto das últimas intervenções, eu gostaria de facto de falar um pouco da questão do desperdício, que o engenheiro Aníbal Fernandes e também alguns dos demais oradores situaram. E isto porque, de facto, eu penso que parte do sucesso estará, de facto, numa integração de políticas, e aqui falo ao nível, por um lado, das políticas públicas, das empresas e dos consumidores cidadãos. Eu, o único documento que conheço, em parte, é o PNAE, portanto, o Plano Nacional de Eficiência Energética, que foi concluído o ano passado, e aqui, quer como responsável por uma empresa e por uma associação, quer, acima de tudo, como cidadã, tenho imensa pressa, imensa urgência de começar, por um lado, a receber mais informação, mas também a partilhá-la, uma vez que trabalho, essencialmente, ao nível dos comportamentos das pessoas. E, portanto, eu gostaria de fazer esta pergunta, uma vez que o plano, inclusive, foi terminado o ano passado, tenho visto muito pouco acontecer, eu sei que vai haver um painel sobre eficiência energética da parte da tarde, mas penso que a grande parte deste sucesso estará aqui e as pessoas estarão, provavelmente, ávidas de ter mais conhecimento, de que mais informação chegue a elas, para elas poderem atuar, como eu dizia, em conjunto com as outras duas áreas.
Muito bem. O senhor tinha se inscrito já há pouco.
Bom dia. António Sarmento, Centro de Energia das Ondas, Instituto Superior Técnico. Eu retomava a questão da energia escassa. Efetivamente, penso que o que é escasso é a energia barata, porque energia há muita e, portanto, estamos a falar da energia barata. Eu também creio que é escasso o investimento que tem sido feito a nível da sociedade, em particular em Portugal, para o desenvolvimento das tecnologias, que são das infraestruturas, que são necessárias precisamente para desenvolver um conjunto de tecnologias, de novas tecnologias energéticas, das quais sobressai as renováveis, nomeadamente aquelas que estão em fase mais atrasada de desenvolvimento. E eu, uma pergunta que eu gostaria de ver colocada, o que eu coloco e gostaria de ver respondida, é se o sobrecusto das renováveis, partindo do princípio que há um sobrecusto, o engenheiro Aníbal Fernandes já colocou um ponto de interrogação aqui, mas partindo do princípio que há um sobrecusto das renováveis, a minha pergunta é até que ponto é que esse sobrecusto é um desperdício ou até que ponto é que esse sobrecusto é um investimento? Investimento em novas tecnologias, em novos mercados, em população, digamos, mais instruída. E, portanto, era essa a pergunta. Uma outra questão que me foi sugerida pela apresentação do Dr. António Mexia relativamente ao nuclear, eu reparei no gráfico onde apresentou o custo de capital do sistema eletroprodutor nos Estados Unidos, tinha duas curvas, uma curva mais baixa que era sem nuclear e uma curva mais alta com nuclear. E a crescida, a subida do nuclear nos últimos anos era astronómica. Assim como eu suponho que tem sido astronómico o custo do combustível nuclear nos últimos anos. Devo dizer que eu não tenho nenhuma posição de princípio contra o nuclear, tenho muitas dúvidas, tal e qual como o engenheiro Aníbal Fernandes mostrou, e esse gráfico que foi hoje mostrado, enfim, colocou-me mais uma dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Luís Fernandes, da Agência Municipal de Energia de Sintra. Eu tinha duas questões, uma para o professor Aníbal Fernandes e para o presidente da Empregal. A primeira tem a ver com a questão da eficiência energética que ficou e, na sequência do trabalho que tem sido feito pelas agências municipais e regionais de energia, que junto da população têm tentado incrementar ao longo da última década uma série de atividades para sensibilizar o comum cidadão para a importância da eficiência energética, mas o que se nota, isto é a minha visão, e me gostava de partilhar consigo, se na verdade não há que definir uma política nacional para sensibilizar todos para a questão da importância da eficiência energética, porque fala-se muito na importância de criar mecanismos para poupar energia, mas o comum cidadão sente alguma dificuldade em entender como. E, portanto, o que nós notamos, nós agências, é que muitas vezes, com muito esforço que nós façamos, conjuntamente com os municípios, que não conseguimos chegar lá. Porque, verdade seja dita, que muitos dos associados, os nossos associados, como está a EDP, a Galp e outros, também eles próprios têm dificuldade em partilhar connosco essas políticas. E por vezes surge, dou um exemplo, substituição de lâmpadas dentro do município pela EDP em conjunto com o que o município está a fazer. Portanto, não há aqui uma política integrada na vertente da eficiência energética e na definição de ações que, na verdade, devem conscientizar todos nós para estas questões. Outra, em relação à Galp, eu tinha aqui uma questão para pôr, que é a seguinte. Em relação aos biocombustíveis, o Conselho, onde estou inserido, que é a Sintra, tem um projeto pioneiro em termos da valorização dos óleos alimentares usados, que é utilizado na frota municipal. Estamos a falar em cerca de um milhão e meio de litros de gasóleo, que tem sido gradualmente substituído por biodiesel, na vertente da valorização de um resíduo que é recolhido nas escolas, na rua, nos restaurantes. Aquilo que eu questiono é se não seria interessante equacionar uma estratégia para o país, dentro desta vertente, da valorização de um resíduo, para colmatar um problema, não só valorizando o que é a importância de termos das linhas de água um contaminante como é o óleo alimentar usado, como valorizando através do uso como biocombustível. Isto numa política global, e permito-me para concluir, que é a questão da valorização de resíduos. Eu por exemplo, estou inserido em Sintra, onde há uma serra que tem por legislação própria, a necessidade de limpeza, em que a valorização e os resíduos florestais pretendem ser utilizados numa central de biomassa. A questão que nós temos neste momento, há 2 anos, é que tarifário é que vai ser aplicado. E a análise de investimento que está a ser feita está bloqueada por isso. Portanto, acho que há aqui uma série de vertentes. Na vertente da eficiência energética, da valorização de resíduos, deve ser enquadrada para esta administração central, pelo poder político, como algo fundamental e prioritário. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas suas questões. Foram, de facto, bastante interessantes.
Bom dia ou boa tarde. Eu vou fazer muito rapidamente, singir-me àquilo que a mesa pediu, que são perguntas, e, portanto, não vou fazer considerações, até porque o meu colega de Sintra também já disse, eu sou da Agência Cascais Energia, e as perguntas são simples. Em primeiro lugar, veja-se pela matriz energética nacional, fala-se da dependência do petróleo, falou-se do carvão, da eólica, do gás natural. Onde é que o solar entra aqui? É a minha pergunta. Nós, Portugal e a Grécia, somos os países com maior exposição solar. E gostaria de ouvir designadamente, qual é a aposta no solar térmico, designadamente, para os próximos anos. Segunda questão, foi aqui falado pela Galp Energia, numa segunda geração de biocombustíveis. Eu penso que estarão ou não, dir-me-ão, se é verdade ou mentira, a falar sobre a cana-de-açúcar. Isto é, a minha dúvida é se vamos investir ou não em alguma substituição da vinha ou do milho relativamente à cana-de-açúcar, uma vez que temos o Tratado de Quioto com metas perfeitamente objetivas quanto a esta matéria e, portanto, gostaria de perceber o que é que, de facto, se for possível, o que é que, de facto, vem de novidade relativamente a esta matéria. Uma última questão, tem a ver, já foi aqui colocada a questão da eficiência energética, que parece fundamental, aliás faria todo sentido que todas as empresas que visam lucro estivessem preocupadas, obviamente, também na eficiência energética. Há uma agência para esse efeito, que é a Agência para a Energia, convém aqui focar, e não sei o que é que está a ser feito relativamente a verbas que sejam canalizadas para este efeito, nomeadamente do Orçamento do Estado e não só, mas a pergunta que faria a todos é qual é a percentagem orçamental que as vossas empresas têm destinadas à parte de investigação, designadamente à parte do armazenamento de energia, uma vez que já foi aqui tido, como um dos aspectos fundamentais, quer para renováveis, quer para o que quiserem, mas de facto é um componente fundamental. E isto interliga-se com os centros de saber, nós temos muitos em Portugal, e penso que não seria demais aqui realçar, quer na Universidade do Porto, quer de Aveiro, quer de Lisboa, existem pessoas com suficiente capacidade e inteligência para poderem colaborar nesta investigação. E, portanto, certamente em parcerias, obviamente, com centros estrangeiros. Gostaria de saber qual é a percentagem que dedicam a estas investigações e de que forma é que a veem em relação ao futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se não se importam, é certo que há mais pessoas a querer intervir, mas eu ia pedir, portanto, dado que há 6 intervenções agora nesta segunda ronda, para, agora começo pelo lado esquerdo, para darmos resposta a estas 6 questões, todas elas bastante interessantes.
Vou ser muito breve. Em relação às questões que colocou, muito pertinentes, o que me ocorre dizer é que o mais difícil de mudar num povo é a sua cultura. E muitas vezes ainda bem que assim é. O ser humano é, de certa maneira, atávico em relação à mudança. E, portanto, não é fácil implementar soluções inteligentes quando as pessoas nasceram, estamos a falar em termos de energia, atenção, não sou, quando as pessoas nasceram e cresceram num ambiente de irracionalidade em relação à própria energia. E também é verdade que as pessoas só aderem às soluções se essas soluções forem práticas. Não peçam sacrifícios às pessoas se elas tiverem uma redução do seu bem-estar. Não é isso que está em causa. O que está em causa, basicamente, é que durante algum tempo tentou-se implementar o solar térmico, para lhe dizer, tentando responder à sua questão, o solar tem um papel determinante, porque de facto o sol é uma energia abundante, e tem que se ir vendo à medida em que ele vai evoluindo em termos tecnológicos. Mas o solar térmico na década de 80 tentou-se implementar na década de 80. Só que foi por mau caminho. A maior parte das pessoas que instalavam eram autênticas fraudes, aquilo não funcionava e as pessoas recuaram e perderam-se aí 20 anos. A mesma coisa quando nós dizemos que a aposta na rodovia devia ser em detrimento da ferrovia, e não ao contrário. A ferrovia é muito mais eficaz do ponto de vista económico. Mas fecharam-se as linhas todas. Antigamente as capitais distritas estavam todas ligadas quando eu era jovem. Eu ia para a minha terra de origem, sou mirandês, e ia de comboio. Eu agora não posso ir de comboio, nem até metade do caminho. Portanto, fecharam-se as ferrovias. Portanto, as pessoas, se quiserem, nós dizemos, é racional. Mas é preciso dar alternativas. Quando nós dizemos, entram 900 mil carros em Lisboa e saem 900 mil carros em Lisboa com uma pessoa, é preciso que haja alternativas de transporte público, senão as pessoas não vêm. E na maior parte das vezes não há. Portanto, há aqui, de facto, uma interajuda, que parte do poder político, que é um desafio muito grande ao poder político, em que começam a ser dados alguns sinais, na fiscalidade dos automóveis, na questão das casas. Repare, nós temos uma faculdade de arquitetura que ganha prémios, que projeta tem elementos nascidos nessas faculdades, que é do Porto, que é de Lisboa, que são de reconhecida notoriedade internacional. Não há uma única cadeira sobre eficiência energética. E o que acontece é que os edifícios podem ser muito bonitos, mas são completamente ineficazes do ponto de vista energético. São um escândalo. Fazer fachadas em Lisboa como se fazem vidraçadas, como se tivesse em Dallas, é um escândalo. E não há ninguém que corrija esta situação. As pessoas não podem ter eficiência energética numa casa que passa a vida a ser aquecida no verão pela incidência zenital do sol e depois tem que ligar o ar-condicionado para refrigerar essa mesma coisa. É um desperdício completo. Portanto, o que eu acho é que tem que haver aqui uma combinação e o poder político tem aqui uma função fundamental a desempenhar, que é estar na linha da frente. Estar na linha da frente em relação, em interação com os agentes económicos. E quando os agentes económicos dão sinais, e sobretudo os centros de desenvolvimento, que são fundamentais em Portugal, nós, houve aqui uma senhora que disse que no século passado houve máquinas desenvolvidas em Portugal sobre o solar. De facto houve. O padre Malaya fez uma máquina genial que esteve em exposição universal lá fora e não foram aproveitadas. Porquê? Porque há aquela pecha de que se funciona é obsoleto. Se funciona é obsoleto. E é isso que nós temos que evitar. É preciso apostar nos centros de investigação, é preciso apostar. O solar, eu acho que com o desenvolvimento das novas tecnologias, a nanotecnologia vai ter um papel fundamental nos próximos tempos. E muitas vezes, eu não disse que não havia subsidiação, disse, eu questionava se houvesse subsidiação direta, mas se houver, ela tem repercussões ao nível da criação de emprego, ao nível da investigação, ao nível da sustentabilidade, que ao fim e ao cabo aquilo que nos traz aqui hoje.
Bom, as intervenções foram muitas. Eu vou tentar sintetizar alguns dos temas levantados e espero não esquecer nenhum relevante. Bom, o primeiro tema, eu não sei se foi o que eu disse, mas eu de facto subscrevo a afirmação, oxalá que os preços continuem baixos. Eu percebo que o melhor incentivo é sempre o sinal do preço, é o melhor incentivo para que se busquem outras alternativas. É verdade. Mas eu lembro o que é que aconteceu neste país e o que aconteceu noutros países, por Europa fora, quando os preços atingiram o pico mais elevado. As nossas economias estiveram à beira de parar, de facto. Nós tivemos as economias paradas. Os caminhões foram para a rua e eu sei que há muito quem culpa a Galp por causa disso. Eu não enfio a carapuça. Mas, de facto, a realidade é que o mundo em que vivemos está, queiramos ou não, dependente muito da energia dos combustíveis fósseis. Sol armazenado durante milhões de anos. É verdade. O mundo está dependente. E quer queiramos, quer não, o mundo vive muito melhor se não houver uma pressão brutal dos custos dos combustíveis. Não quer isto dizer que não deve haver uma visão política, e deve, sobre o longo prazo e sobre a dependência. E acho que aqui nós somos, de facto, nas empresas. De facto, as nossas empresas visam o lucro. Isso não é nenhuma... Não temos nenhum problema com isso, julgo eu, mas é a verdade. Mas o que ninguém aqui falou de uma forma particularmente condicionada sobre esse tema. Aliás, Sra. Deputada, deixe-me fazer um comentário. Acho que a Sra. Deputada foi muito injusta ao apreciar as nossas intervenções. Deixe-me dizer que eu terminei a minha intervenção dizendo que a única solução que via para o atual problema era a eficiência energética. Os outros oradores, não foi só o Engenheiro Aníbal Fernandes, todos eles falaram da eficiência energética e da conservação como importantíssima. E, portanto, ouça, é perfeitamente separável. É claro que quanto mais produto eu vender, fico mais satisfeito, mas o tema está lá. A importância da conservação energética foi levantada por todos. Então, Sr. Deputado, desculpe, mas não foi justa quando fez essa apreciação. O sinal preço. Vamos lá ver. É verdade que não faz sentido os edifícios serem construídos com grandes fachadas de vidro. Mas a verdade é que todos nós, quando vamos mudar de automóvel, pensamos duas vezes se devemos comprar um carro que consome 15 litros ao 100 ou um carro que consome 7 litros ao 100. E porquê? Porque dói-nos quando vamos pagar. Isto é inevitável. E demais, e pensamos mais sobre isso quando os preços subiram. Bom, eu só queria chamar a atenção que o mesmo não tem acontecido com a eletricidade. E foi aqui falado, o tema das tarifas. Portanto, temos que também admitir, uma vez por todas, que o sinal preço é talvez o sinal mais importante para nos levar a maior conservação de energia. E então aproveito e faço a ponto. O que é que a Galp tem feito? Bem, a Galp tem feito, de facto, de uma forma de melhorar o seu lucro, mas medidas concretas. E por acaso, não é tudo para melhorar o seu lucro, muitas delas até por imposições do setor. De memória, o que é que a Galp está a fazer neste momento, com vista a dar resposta aos temas de conservação energética e também a temas ambientais? Bom, está a decorrer, não sei se sabem, mas está a mudar a especificação do gasóleo. De 50 ppm já vai mudar para 10 ppm. Está a decorrer agora.
os consumidores não notam, mas a qualidade do nosso gasóleo, em termos ambientais, está a mudar. A partir de 1 de janeiro é substancialmente melhor. A Galp está, neste momento, vai comissionar uma central de cogeração em Sines. O que é que isto quer dizer? Muito simples, deixamos de queimar fuel para produzir eletricidade, passamos a ter uma produção muito mais eficiente e muito mais saudável para todo o ambiente. A Galp tem um plano de investimento em recuperação energética. Mais uma vez, não é só pela bondade do tema do ponto de vista filosófico, do ponto de vista fundamental. É porque, de facto, a energia custa muito. As quebras e percas que nós temos nas nossas refinarias é muito dinheiro que deitamos fora. E, portanto, fazemo-lo. Não é preciso termos convicções diferentes entre nós. Fazemo-lo porque, de facto, tem impacto na nossa missão de ser empresa lucrativa. E, por último, tendo também resposta a alguns dos temas levantados, a Galp tem vindo a desenvolver, neste momento, e decorrer com trabalhos específicos, programas com as universidades. Começámos com a Universidade de Aveiro e já fizemos também com o técnico. E estamos a alargar a mais universidades. Programas com as empresas, empresas nossas clientes, empresas que não são nossas clientes, mas programas propostos por alunos, doutorandos das universidades, com vista a melhorar a eficiência energética de empresas. E o que é que fazemos? Bem, nós subsidiamos esses programas e, obviamente, tentamos que saiam daí boas ideias para que os nossos clientes sejam mais sustentáveis. E porquê? E depois, de facto, existe um conflito, existe um paradoxo. Sim, senhor, é verdade. Nós somos empresas que visamos o lucro. Mas nós só sobrevivemos se tivermos clientes de longo prazo. E, portanto, nós também queremos clientes eficientes e que perdurem. Não haja dúvidas sobre o seguinte. Teria sido muito melhor o passado recente para a Galp se os preços não tivessem subido como subiram. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. E, portanto, nós preferimos um ambiente mais sustentável, um ambiente em que os nossos clientes estão mais, têm as suas contas mais equilibradas e, obviamente, um ambiente mais que perdure no tempo de uma forma muito mais saudável. Estava a tentar não... Bom, os restantes temas, julgo que são mais para os meus colegas de painel. Projetos de biocombustíveis como os de Sintra são de facto fazem sentido. Agora, não confundamos também o papel dos atores privados com os atores públicos. Muitos dos temas que eu ouvi aqui são papéis de políticas públicas e devem ser e devem ser medidos como tal e avaliados como tal. Muito obrigado.
Antes de passar ao Sr. Dr. Pina Moura, queria só chamar a atenção para o seguinte. São 5 para uma, há ainda mais duas intervenções por parte do público. Peço que não levem a mal, não iria pedir mais intervenções. Aceito mais uma, será a última, mas portanto haverá mais 3 intervenções, porque entretanto, naturalmente, teremos hora de almoço. Dr. Pina Moura, não sei se está também como a Galp numa torre de vidro.
A Galp está, de facto, nas Torres de Lisboa, desculpe lá, mas está. É uma torre de vidro.
Não estou. Não estou numa torre de vidro como a Galp, não. Bom, eu vou responder brevemente a duas questões que foram levantadas, até para responder, ou para dar resposta positiva a este apelo do Luís Ferreira Lopes. Primeiro, a questão que a deputada Alda Macedo colocou, os preços da competitividade. Sr. Deputado, eu creio que, já tive a oportunidade de dizer isso atrás, mas vou reafirmá-lo. Todos nós, acho que tivemos a felicidade, ou estamos a ter a felicidade, de viver num período da história da humanidade em que, digamos, tanto as nossas convicções como a interpretação da evolução da realidade social e económica é permanentemente testada. E sobre a questão do sistema de preços, dar ou não dar um sinal real sobre os custos necessários para produzir um determinado bem ou serviço, eu quero apenas dizer uma coisa, que a alternativa à inexistência desse mecanismo de preços não é a geração da abundância, é a geração da penúria. Eu sei perfeitamente que o mecanismo de preços que as assimetrias de mercado, que as regulações sociais associadas a isso geram muitas injustiças. É verdade. Agora, eu não conheço maneira mais eficiente, mais racional, que não única, mas mais racional, de testarmos a cada momento o que é a escassez de um determinado bem, o que é a procura e o que é a oferta. Uma intervenção que desestrutura este mecanismo, que, insisto, quanto a mim, é uma criação da humanidade, é uma riqueza da humanidade, da civilização humana, mais propriamente dito, do que de qualquer regime político específico, não é? A ausência desta visão, isto é, a ideia de que se pode administrar esse fator de uma forma mais ou menos arbitrária, ainda que com bons objetivos, que seja aliviar as pessoas que têm menores rendimentos para que sejam menos penalizadas por esse tipo de... Diga? E as empresas, com certeza. Mas qualquer mecanismo alternativo a este, e ele também já foi usado em certas sociedades, em certas economias, não gera abundância, gera penúria. Essa é que é, gera a penúria, gera a depredação de recursos e gera situações muito graves de que os respectivos povos e a humanidade no seu conjunto levam muitos anos a sair. Portanto, eu creio que, também tive o cuidado de dizer isso, que no que respeita ao funcionamento do mecanismo dos preços na venda de eletricidade, eu pessoalmente defendo, e não só pessoalmente, institucionalmente representando quem represento, defendo também, a existência de uma tarifa de último recurso que se destina precisamente a resolver ou a minorar esse tipo de essa destrução e esse sacrifício para os cidadãos que possam, digamos, ter menos rendimentos e que possam, a quem esse ajustamento de preços possa gerar mais dificuldades. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que não é sustentável o mecanismo que tem existido, já foi dito, tanto em Portugal, como na Espanha, como noutros, não é sustentável, quer dizer, se os senhores deputados, eu não quero voltar ao tema dos combustíveis, não é? Mas se os senhores, por muito menos e bem, há mais ou menos 10 anos, se protestou pelo facto de o governo da altura e o ministro responsável na altura por essa área não fazer ajustamentos ou artificialmente impedir que se fizessem ajustamentos que correspondessem à evolução dos custos na altura dos custos de petróleo, na altura. Portanto, digamos, a abordagem que é válida para os combustíveis nesse domínio, quanto a mim, é válida para a eletricidade também. E, conforme já aqui foi dito, não é, pelo André Ribeiro, é essa a maneira que os cidadãos, todos nós, e as empresas e as instituições têm de internalizar no seu cálculo económico, no cálculo económico da vida de cada um, a dimensão dos desafios e também a dimensão dos sacrifícios que têm que fazer ou que em certas circunstâncias têm que fazer. Eu falei mais, digamos, do lado da oferta, mas evidentemente que reconheço e subscrevo e apoio todas as observações que foram feitas e as quantificações que foram avançadas sobre a atuação do lado da procura, ou seja, nos ganhos de eficiência que levem ou que induzam a uma redução da procura ou pelo menos a um crescimento menos que proporcional da procura. Portanto, isso deve ficar claro. No que respeita à aposta na investigação e desenvolvimento ligado à atividade de empresas, de produtoras de eletricidade, neste caso, eu sujeito a qualquer correção, posso não estar bem lembrado, mas salvo erro, o plano estratégico da Iberdrola Renováveis para o triênio 2008-2010 reserva, insisto, este número é dito sobre reserva por memória, posso estar ligeiramente enganado, ascende a 100 milhões de euros, se eu não estou em erro. Portanto, se eu não voltar a dizer mais nada sobre o número que está certo, ou aproximadamente certo, se a minha memória me estiver a trair em grande escala, eu da parte da tarde corrijo o número. Muito obrigado. Muito
obrigado. Bom, eu não vou repetir aqui, eu concordo totalmente com aquilo que o Dr. Pina Moura disse, no sentido de o papel do mercado, e acreditando nisso, acreditando fundamentalmente no papel da maior concorrência. Simplesmente, este paradoxo foi aqui referido pela Sra. Deputada,
tem a ver com a coincidência temporal em que se abre um mercado no momento em que tem um disparar absoluto dos preços, obviamente está aparentemente relacionado a dois fenómenos que não têm nada a ver um com o outro. E, portanto, a questão essencial é o seguinte, e por isso é que defendi aqui a lógica de uma intervenção progressiva e suave de aproximação aos preços para que justamente não se crie uma ilusão ou uma ideia errada sobre que a liberalização estivesse totalmente ligada à subida de preços. Não haja ilusão, a concorrência é fundamental, o mercado é fundamental, é pelos preços que se dão os sinais e é pela concorrência que há pressão sobre os diferentes operadores. Eu penso que isso são dados adquiridos e, quando isso falha, há justamente reguladores para tratar desse assunto. Portanto, esse aspecto parece-me claro. Este é apenas um paradoxo que resulta de coincidências temporais. E, portanto, os paradoxos, e depois vou acabar daqui a um minuto mesmo só falando justamente dessa questão dos paradoxos, na energia há muitos, mas gostava de dizer que a relação do lucro é compatível com a abordagem à eficiência energética. Claro, eu acho que é totalmente, para responder à primeira pergunta, elas estão intimamente ligadas. Nós temos uma visão clara que a introdução deste conceito dentro das empresas de energia é condição para a sua própria viabilidade a longo prazo. E para dar uma noção, nós investimos mais de 10 milhões de euros por ano em Portugal, só em Portugal, no contexto de ensinar, de pedagogia a uma eficiência energética e de partilhar isto em todos os meios. E ao contrário, que, enfim, não concordo com aquilo que foi dito, que não há uma política integrada. Não há sinais. Neste momento há sinais desde das escolas até a autocolantes, a ímãs nos frigoríficos, lâmpadas em bairros sociais, em bairros históricos. Acho que até eu de vez em quando tenho a sensação que posso estar a repetir-me, mas efetivamente já não sei quantas pessoas é que deixam de ter lá um ímã para colar no frigorífico para saber exatamente o que é que corresponde a uma alteração do seu comportamento, daquilo que é a necessidade absoluta da eficiência energética. Sobre a questão de investigação e desenvolvimento, nós tipicamente, o ano passado, investimos mais de 10 milhões de euros também, naquilo, embora Research and Development é um conceito alargado, mas tudo aquilo que tem alguma, em que se estão a desenvolver novas fronteiras de relação com o cliente ou com novas tecnologias, ditas mais novas, que não tenham logo implicação imediata, mas neste momento estaremos à volta dos 30 milhões de euros. Portanto, alteramos completamente aquilo que é o nosso envolvimento nessa área com todas as universidades em Portugal, mas também em Espanha, nos Estados Unidos, mas com ênfase em Portugal. Em relação ao sobrecusto das renováveis, não vai, isso seria horas de debate. Eu acho que é claro que temos que comparar sempre alhos com alhos e bugalhos com bugalhos. Para mim é claro que é interpretado como um investimento e não como um custo, até porque eu tenho a noção hoje que aquilo que é até o preço que foi aqui referido hoje das renováveis é aquilo que hoje também é necessário para rentabilizar uma central de ciclo combinado, portanto os custos marginais são muito parecidos. E por isso, eu para terminar gostava essencialmente de focar a palavra comportamentos, não é? E que todos nós tínhamos a sensação de quantas pessoas que viram fora de Lisboa, quantas pessoas hoje é que entraram em Lisboa com mais que uma pessoa dentro do carro. Talvez, sendo uma senhora, traz os filhos para a escola. Se não tivesse filhos, tinha entrado sozinha. Porque se calhar não tinha entrado com o vizinho do lado. A única coisa que estou a dizer é que todos nós temos de ter a noção clara de que a estratégia passa essencialmente pela eficiência energética. Todos nós, e confesso que é a primeira prioridade para todos, mas que ela depende de todos. Como eu costumo dizer, estamos no meio de uma revolução, no meio de uma revolução do ponto de vista daquilo que tem a ver com a energia, com a organização mundial, com a transferência de riqueza entre países, com a criação ou não criação de pobreza, de tirar massas muito significativas das pobrezas. Obviamente é um desafio de tecnologia, é um desafio de pedagogia e é um desafio de evitar a todo custo qualquer demagogia. E por isso, nesse aspecto, este trabalho, este tipo de iniciativa que teve aqui hoje lugar, e não nos cansaremos de poder chamar, de vir responder a qualquer dúvida. Porquê? Porque há paradoxos. E já foram recentemente tomadas muitas decisões, algumas decisões, que aparentemente possam defender os consumidores, mas que não os defendem. São paradoxalmente negativas. Porquê? Porque é preciso manter sempre um incentivo ao investimento, é preciso sempre manter o incentivo àquilo que é o comportamento correto ou seja, deixar funcionar melhor os preços para que as pessoas sejam levadas àquilo que é as empresas e as pessoas sejam levadas àquilo que é a decisão mais certa estruturalmente a longo prazo. Obrigado.
Vamos então muito rapidamente a três últimas questões. Queria só dizer ao Dr. António Mexia que não são só as senhoras que levam os filhos à escola.
Eu também levo.
Exatamente.
Eu também levo a minha filha.
Muito
mas
bem, muito bem. E queria também lançar para reflexão o seguinte, e com certeza será debatido durante a tarde, é que, no fundo, nós estamos a abordar, ao nível do consumo doméstico, um tema que é fundamental. Quando falamos aqui de haver um automóvel apenas com uma pessoa, nós estamos a falar, sobretudo, é do mau ordenamento e do mau urbanismo que nós temos tido em Portugal ao longo de décadas, porque esse é que é o problema fundamental, é que eu, por exemplo, que venho do Conselho de Vila Franca de Xira para trabalhar na SIC, portanto, no Conselho de Oeiras, se eu fosse de transporte público, eu demoraria mais de 2 horas. E, portanto, não tenho mesmo alternativa, infelizmente. Bom, Sr. Alfonso Pina.
Obrigado. Referir-me à eficiência energética e à conservação. O plano europeu tem 75 medidas, legislação, técnica para as lâmpadas ou fornos domésticos, etc. E uma das medidas é a necessidade por os Estados-membros de apresentar planos nacionais de eficiência energética. Em estes momentos, a Comissão está a verificar os planos, incluído Portugal. Com o pacote de energia em dezembro, a Comissão vai a exprimir a opinião sobre o plano de eficiência energética de todos os 27 Estados e também Portugal. E se verifica que a credibilidade do plano de eficiência energética não é grande, a Comissão vai a pedir aos Estados-membros de refazer os planos de eficiência energética. É uma exigência da legislação europeia. E se a legislação sobre renováveis vai estar aprovada em dezembro, também será preciso apresentar planos de renováveis por Estados-membros, que serão planos que a Comissão vai verificar sobre a obrigatoriedade de conseguir os objetivos de renováveis, e para Portugal será 31%.
Obrigado pelo seu esclarecimento. Sr. Demétrio Alves.
Muito bom dia. Bom dia. A fixação de tarifas de bens e serviços são, nos espaços dos Estados ou de outros âmbitos regionais, uma das formas de regulação. É uma das formas de regulação, enfim, não é a única. Ouvimos, no entanto, aqui, e naturalmente com propriedade, dizer que essa forma de regulação, designadamente em Portugal, para a eletricidade, está a revelar um déficit tarifário que vem a acumular e que um dia se condensará e cairá em cima de nós. Nós, ou dos nossos filhos. Por outro lado, pareceu-me que como alternativa, pareceu-me, não quero afirmar, se defendeu a passagem ao sistema de preços, ao mercado, e designadamente que isso poderia traduzir 20, 26, 30% de aumento dos preços. Foi citado, inclusive, um exemplo aqui ao lado, em Espanha. A pergunta que eu faço é esta: nós, em outubro de 2008, e verificando aquilo que se verifica no espaço mundial relativamente aos sistemas financeiros e económicos, e, enfim, já agora muito repetida necessidade de mais regulação, não acham que há uma paradoxal contradição nessa afirmação que foi feita? Eu bem sei que, e também defendo, que os mercados são importantes, dão sinais, os preços podem conter um sistema de sinais importantes. O mercado é uma importante invenção da civilização humana, não é a única, enfim, a esclavatura também foi. E, portanto, eu penso que há, de facto, que reponderar tudo isso, porque eu não acho credível e possível e sustentável, do ponto de vista de uma utilização da palavra sustentável desviada da sua fonte originária, para as famílias e para as empresas, que, por exemplo, a energia elétrica suba 20, 25, 30%. Eu não acho que era importante, era impossível para as empresas, que as próprias operadoras. Para terminar, uma pergunta concreta para o representante da Galp, e que é a seguinte. A fixação dos preços, estabelecimento dos preços dos combustíveis utilizados mais vulgarmente nos meios de transportes individuais e coletivos é feita, se eu errar, peço que me corrija, na base do import parity, com base em Roterdão. Eu acho que não há em Portugal, enfim, não sou de nenhuma autoridade fiscalizadora, mas acho que o problema não é a existência de nenhum cambão, nem acho que os administradores sejam gananciosos e desonestos. Eu não acho que seja nada disso. O problema é o sistema. O problema é o sistema. E o sistema impõe, com o algoritmo de cálculo, impõe aquilo que se verifica. É que, quando sobe as ramas, isto passa muito mais depressa aos preços, e o algoritmo está tão bem feito que, quando descem as ramas, ele passa, tem de facto uma inelasticidade muito maior. Não acha que isso devia ser, no novo contexto internacional, modificado para estimular a economia? Disse.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Chou. E vamos mesmo terminar e peço que seja,
pois,
que seja mesmo...
O meu nome é José Júlio Teigas, da firma Teitel, um agricultor do setor da produção de cogumelos de estufa. E então gostava de dizer o seguinte, o que me trouxe aqui a esta reunião é para dizer frontalmente e de viva voz ao Sr. Regulador, que eu, como cidadão português, recuso-me determinantemente a fazer parte do pagamento que se esquematiza no valor em breve atingir 20%. Portanto, da minha parte, venho dizer publicamente ao Sr. Regulador e aos senhores como entidades de firmas do setor energético que eu, como cidadão livre e independente, nas minhas faculdades totais, não entro neste jogo. Para mim, só existem jogos de xadrez e no campo de futebol. No campo do xadrez, as normas já têm milénios de anos e nunca foram alteradas. E no campo de futebol, são 11 contra 11, têm suplentes, têm uma equipe técnica, têm um presidente e têm que ter grandes claques. Isto é o ponto número 1. O ponto
mas
número 2 é...
Mas eu peço mesmo que seja conciso, nós também gostamos de coisas de futebol, mas...
Sou conciso, preciso e objetivo.
Ótimo.
Conciso, preciso e objetivo. Depois não se percebe como é que a EDP e as outras entidades energéticas entram também neste jogo. Porque, acima de tudo, eu também sou acionista, direto e indireto. E o Estado também é acionista. E, portanto, vamos lá ver como é que nós, como empresas instaladas em Portugal, respeitamos o nosso acionista. E não respeitamos também, na totalidade, todos os acionistas que fazem parte dessa mesa acionista. Porque parece-me que nós, por vezes, só pensamos no lado acionista do setor privado. Esquecemos o lado acionista do setor estatal. E então vamos ter cuidado. Porque, eu peço desculpa, não está aqui o Sr. Presidente da Galp, mas está o seu representante, é que a Galp não vende águas minerais. A Galp vende gasóleo e gasolina. E se a Galp vende gasóleo e gasolina, não podemos misturar, como parece que estamos muito a misturar, muitos assuntos para ficar uma grande miscelânea. E o que eu tinha a perguntar à Galp é, tendo em conta que o petróleo a semana passada estava a 70 euros, a 70 dólares, digo, tendo em conta esses mesmos fatores dessa semana, qual era o preço que o gasóleo e a gasolina deveria ter, tendo em conta esses mesmos valores o ano passado? É que parece que não é isso que se verifica.
Muito obrigado.
Depois... Não, calma, só um minuto mais.
30 segundos, por favor.
Só. E depois, em relação à EDP, gostaria de dizer se o saneamento económico efetivo da sua empresa se verificou ou se ele continua com os altos valores de tecnologia inoperante a ser exercitada como um fator de agravamento dos custos fixos. Tenho a agradecer e gostava de também perguntar, portanto, ao Sr. Presidente da Iberdrola, qual é, portanto, a capacidade instalada hídrica em Portugal e correspondente a quanto percentualmente no todo nacional e se para a EDP se pensa incentivar ainda mais para enfrentar com lealdade os interesses da Iberdrola, instalados em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado pelas suas questões. Peço então respostas o mais concisas possível, porque com certeza neste momento as pessoas já estão a pensar pelo estômago, já é 1:15 e portanto já houve uma segunda ronda simpaticamente cedida, aliás uma terceira ronda pelo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, portanto peço concisão naturalmente. Querem começar?
Sobre a questão, eu não acho que haja um paradoxo entre a situação atual ou dos mercados e mais ou menos regulação. Não se pode identificar imediatamente regulação com uma melhor, mais ou menos repercussão daquilo que são os movimentos de mercado nos preços. Eu acho que, e sobre a questão portuguesa, eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que se foi criada a condição, parece-me saudável, de uma transição progressiva para preços que traduzam mais os custos. Portanto, caminhamos naquilo que faz sentido do ponto de vista dos sinais que têm que ser dados às pessoas. Devemos cada vez menos subsidiar sistemas e subsidiar quem efetivamente precisa, e por isso já se falou aqui também ou não, da existência no futuro de tarifas sociais para quem necessariamente tenha que recorrer a elas. Portanto, a única coisa que eu acho que o sistema tem hoje é mais transparente e tem condições estruturais de sustentabilidade a prazo, sobretudo tendo em conta as descidas mais recentes. Portanto, eu acho que Portugal está no caminho certo e está a fazer aquilo que lhe compete, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista regulatório. Temos, obviamente, que esperar que os preços dos combustíveis não se alterem de uma forma significativa, porque senão a amortização daquilo que é o déficit torna-se mais difícil. Do ponto de vista, sobre essa pergunta, parece-me ser claro. Em relação à outra, tive alguma dificuldade em percebê-la, mas sobre a EDP saneada, gostaria só de o reconfortar sobre isso. Nós tratamos todos os acionistas como acionistas, ela encontra-se bem de saúde. Tecnologias obsoletas não temos, pelo contrário, demos aqui um sinal claro de estar à procura, de estar na linha da frente daquilo que são os novos paradigmas que aqui se falou hoje. Tem havido um esforço muito significativo na modernização do nosso parque, que corresponde a uma redução de emissões por megawatt gerado para 50% no que diz respeito a 2003. E sobre esse gesto do violino, não sei se é aquilo que você toca lá, mas nós não. Mas então não sei se está no sítio certo na agricultura, mas espero-lhe boa sorte para aquilo que é a sua atividade. Não, mas é verdade que no Japão há, põe a música clássica às vacas e dizem que a carne fica mais macia. Portanto, espero que seja caso.
Doutor Pinamora.
Muito bem. Foi perguntado para eu identificar, em termos de presença em Portugal, quais eram ou serão os ativos da Iberdrola. Portanto, conforme já tive a oportunidade de dizer, no horizonte dos próximos 5, 6 anos, deveremos ter instalado em Portugal cerca de 2.500 megawatts de capacidade instalada, 1.300 megawatts capacidade hídrica, 850 de ciclo combinado e cerca de 250 de energia eólica. Isto corresponde a um investimento global de 2 mil milhões de euros. E em termos de capacidade hídrica instalada em Portugal, depois de concluir o projeto de 4 barragens no Val do Tâmega, nós teremos cerca de 10, 12% da capacidade hídrica instalada em Portugal. Acho que são mais ou menos estes os números. Pronto. Era isto. A pergunta que me foi diretamente dirigida está respondida.
Muito obrigado.
Muito rapidamente. Agradeço as suas palavras. Não é, são corajosas dizer que, de facto, não há má intenção dos administradores da Galp, nem da Galp como tal, na elaboração de preços. É preciso coragem hoje em dia para dizer isso. E confirmar que, de facto, os preços são construídos com base em import parity e export parity, sejam os produtos, sejamos nós deficitários desse produto ou excedentários desse produto. Isto é, mas isto é uma descrição que qualquer economista sobre um bem transacionável como commodity, indiferenciável, lhe dirá. Não é a Galp, nem tem que ser. O que é que eu queria só dizer? Não tece qualquer comentário sobre política económica em relação e a formas de incentivo à economia. Só lhe devo dizer que, de facto, o preço, ao contrário do que eventualmente se possa pensar, é muito mais transparente do que tem sido dito. Tem muito a ver com o que o senhor disse e muito menos com quaisquer outros efeitos conspirativos que se possa atribuir às empresas petrolíferas. Portanto, também agradeço o seu comentário de salientar que não considera que existe qualquer tipo de cartel. A forma de preços é livre para cada empresa, o mercado existe, a forma é livre. O que é que eu posso dizer? É uma atividade, talvez a atividade mais acompanhada pelos reguladores que tutelam os temas de concorrência. E, portanto, é muitíssimo acompanhado, não começou a ser acompanhado agora. Semanalmente os preços são acompanhados pela Autoridade da Concorrência e o processo é transparente e mais não se me oferece comentar. Quanto ao... E o mesmo comentário extensível ao tema do petróleo, $70. Só para lembrar, de facto, conta para nós o preço do petróleo, o câmbio, mas acima de tudo, o preço dos derivados petrolíferos que comercializamos, o câmbio também nesse momento, mas acima de tudo, não há qualquer evidência de posição dominante que prejudique o funcionamento do mercado e, portanto, o mercado funciona.
Muito obrigado. Sr. G, quer acrescentar alguma coisa? Muito bem. Então, antes de terminarmos, peço-vos apenas um minuto, chamo o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, que, como relator da Comissão Parlamentar, vai com certeza fazer uma breve conclusão. Queria apenas, antes de ceder-lhe o meu lugar, dizer-vos que foi, de facto, uma honra estar aqui na Assembleia da República convosco. Foi um grande prazer, porque, de facto, a conversa foi bastante animada. Sr. Deputado.
Eu queria, e penso que faço uso de todo o apoio dos meus colegas da Comissão de todos os partidos, agradecer a vossa presença e agradecer muito especialmente ao Dr. Luís Ferreira Lopes a sua presença, a sua moderação, que a todos nos encantou. E, portanto, muito obrigado, porque prestou um excelente serviço à Assembleia da República, prestou um serviço ao nosso país e ao mundo. Porque nós, quando estamos a tratar de questões como estas, estamos forçosamente a tratar do mundo onde vivemos e qual o mundo que vamos deixar aos nossos filhos. Eu, muito brevemente, queria apenas, em 3 ou 4 frases, dar aqui algumas ideias que eu penso que são ideias que resultaram deste debate. Nós tivemos aqui hoje um debate sobre a situação atual e qual o novo paradigma e penso que terá todo o sentido os dois debates que temos durante a tarde. A eficiência energética, por um lado, e a sustentabilidade, por outro. Penso que este debate lança, efetivamente, as questões que vão ser aqui debatidas durante a tarde e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o nosso colóquio teve sucesso até este momento. Também queria encontrar claramente aqui uma conclusão. A conclusão é que todos temos de mudar de vida. E a vida que nós todos temos levado no consumo da energia nestes últimos anos, nestas últimas décadas, tem de ser modificada. E temos de apostar claramente em duas áreas. A área da eficiência energética e a área da aposta dos recursos endógenos. E estas duas, e bem para Portugal, e bem para o nosso país, são uma dificuldade que nós não apostámos nisso nos últimos 40, 50 anos, mas temos agora uma possibilidade de o fazer, transformar esta dificuldade numa oportunidade, quer ao nível daquilo que nós podemos deixar de consumir de fósseis, mas também ao nível daquilo que podemos desenvolver a nossa economia, daquilo que podemos criar emprego no nosso país. E queria fazer uma referência muito especial a este valor, 60% de desperdício de energia. E quando nós dizemos que a energia é cara, nós também devemos pensar que
um valor muito próximo deste serve não para suportar a energia, o preço da energia, mas um conjunto significativo de outros valores que estão à volta dele e que nós devemos refletir sobre eles. E eu passava daqui para um terceiro tema que foi tratado, e estou a fazê-lo de uma forma muito ligeira, que tem a ver com a transparência do mercado. Eu penso que todos nós aqui dissemos claramente, independentemente se o modelo é o modelo de mercado ou não, mas todos queremos transparência da forma como são formados os preços. Porque o consumidor, estamos convencidos, se o consumidor tiver toda a informação sobre a energia, sobre o efeito que esse consumo de energia provoca no mundo, à sua geração e às gerações vindouras, o consumidor será o primeiro a estar do nosso lado nesta questão e nesta luta. Queria apenas terminar, desejar a todos um bom almoço e cá nos encontraremos à tarde. Muito obrigado.